Fala gamer, aqui é o Davidson Prata, nós estamos começando mais um Gamecast, e hoje nós vamos falar do The Game Awards 2018. Pois é, antes tarde do que nunca, mas para esse bate-papo, o convidado da vez é o Horoni Kenshin, diretamente do Japão. Não é da zoeira. Fala Diego, se apresenta aí pra quem não te conhece.
Eu sou o Diego, mas conhecido também como Kenshin pros meus amigos, e nesse The Game Awards 2018 parece que é dos carecas que ele gosta mais.
Vamos lá, vamos falar aqui então dos nossos concorrentes, dos indicados e dos vencedores. E eu quero deixar explicar que eu tô dedicando um programa inteiramente pro The Game Awards, que eu quero explicar pra nossa audiência a importância que o The Game Awards, que não era muito esperado 5 anos atrás, ninguém dava nada e a gente meio que ignorava o The Game Awards. Então eu quero tentar explicar, fazer você entender um pouco mais pra quem não acompanha muito, principalmente na gringa, né, a imprensa de fora, o quão importante o The Game Awards se tornou, principalmente nos últimos 2 anos, mas esse ano foi que ele se cravou como realmente algo importante.
É que o Game Awards foi ganhando esse brilho, né, esse holofote, é culpa da E3. A E3 foi definhando com os anos, então eu acho que muitas estreias, né, muitas premieres tá rolando agora no Game Awards, não tá rolando mais na E3. E3 que tá se desmanchando, né? A Sony já caiu fora, a Nintendo dá só um oi, né? Um oi via vídeo.
A Nintendo não vai, né? Vamos sermos honestos.
Então, tipo, meio que cada um tá querendo ter sua própria convenção, né? Agora, né? Vai ser agora só no PlayStation Experience agora. Então, aí onde o Game Awards, né, abocanhou. Entrou aí de cabeça o Oscar, né, dos games. Eu acho que é nessa que ele está aqui. É um evento muito bom. Eu acho que não tem muita enrolação. Tem alguns trailers pra galera ficar arrancar os cabelos. Então eu acho que é um bom substituto.
Vamos falar um pouco aqui das categorias e dos vencedores. Comenta alguma coisa, se você conhece, se você jogou, se você tá por dentro do jogo. O melhor esporte, quem ganhou foi o Overwatch. Ele concorreu com League of Legends, Fortnite, Dota 2 e Counter-Strike GO, CSGO. Você joga algum deles? Eu estou totalmente por fora, deixa eu ver. Eu não joguei o CSGO, não jogo Dota, não jogo Fortnite, não jogo League of Legends, então eu não consigo falar nada.
CSGO, eu joguei o CS antigo, né? Todo mundo jogou praticamente 1.6.
O antigo eu joguei.
Aí o CSGO, ele mostrou que eu sou um cocô. Porque o GO, a galera que migrou pro GO, então a galera novata, ou que era só casual, que era no meu caso, que jogava pra me divertir e matar os outros na faquinha e ficar zoando no chat de voz. Então, como se tornou esse esporte milionário também, que tá dando bons prêmios, o pessoal da Valve, né, investe uma grana, né, tanto no CS quanto no Dota, num algo sério. E quando você entra mesmo num pub, numa salinha casual, mano, o pessoal é muito alto nível. Então, aí eu desisti. O Dota 2, eu joguei o primeiro Dota, me diverti, mas pra mim foi a época. Eu não sirvo pra MOBA. Tem um que eu tô até jogando casualmente, que é o de celular, que é o Arena of Valor, mas é totalmente casual, não sirvo. Fortnite também não é pra mim. Eu pulo do ônibus e desço morto. Então, e volto pro menu. É o único que eu...
Eu jogo um pouco PUBG, mas não sou bom, não. Eu jogo só pra encher de saco.
Eu acho que eu sou bom. É o Overwatch. O Overwatch, ele é incrível. É um jogo que eu recomendo pra todo mundo. Porque todos os tipos de FPS que já existiram, colocaram num jogo só. Olha, Call of Duty tem um personagem pra você. Por exemplo, eu sou das antigas, né? Eu venho nem antes do CS, eu venho do Quake. E tem um personagem que é totalmente Quake pra ela.
Ah, é? Como assim?
É, porque cada personagem do Overwatch, ele tem uma jogabilidade única. Tipo assim, tirando mire no inimigo e mate ele, o resto é totalmente diferente. Então, tipo, se você gosta de Call of Duty, tipo, tem um personagem que ele é metralhadorazinha, riflezinha, corridinha. Então, tem um personagem pra você. Se você joga o Quake, tem a Pharah, que ela só atira míssil. Então, ela é totalmente baseada em Rocket Jump. Joga uma coisa assim mais stealth, um Metal Gear, né? Tem a Sombra, que é um personagem que ele fica invisível. Então, é toda uma mecânica de você ficar invisível, aparecer atrás do personagem, mata ele. Se você é camper, tem um personagem que lembra muito o Team Fortress, né? Que ele coloca Sentry. Então, tipo, e tá aumentando exponencialmente. E ele como melhor esporte, né? Que nesse ano teve, né, a Overwatch League, que uma galera pegou boa parte aí, pegou uns meses aí, e teve um engajamento gigante, porque tem a galera dos times que, né, que participam, e teve também o público, porque quem assistia podia torcer, e se você assistisse, você ganhava skin do time que você tava torcendo, e você podia apostar fichas no seu time, aí você ganhava fichas, que nessas fichas você comprava skin, tipo, tanto de tudo quanto é canto, tipo, se você assistisse de algum streamer famoso, você ganhava um spray. Então, personagens, tipo assim, totalmente carismáticos, são personagens, tipo assim, que tem um zelo. É difícil acreditar que ele nasceu.
Foi bem, então foi merecido, né?
Acreditar que ele nasceu de um jogo que deu errado, né? O Project Titan. Tem um jogo. E não é um jogo que você fala assim, eu desisto desse jogo. Porque, tipo assim, tem a cacetada de personagem pra você jogar e pra você achar qual que é o seu personagem. Tem ranqueado pra quem é mais pro, entendeu? Mas também tem as partidas casuais. Tem as contendas, que são mini joguinhos que aparecem de vez em quando, tipo, nada a ver, tipo, você futebol, guerra de bola de neve, zumbi, modo zumbi, que aparece de vez em quando, que é pra dar uma variada. Então tem pra todo mundo. Overwatch, cara, pra mim é um jogo assim que é bacana de você jogar com a galera. Um jogo assim, mega democrático. Eu puxei muito saco porque é o que eu penso mesmo.
And the Game Award goes to...
Então vamos lá, o melhor jogo indie debutante.
Ah, o melhor estreante.
Vencedor foi o The Messenger.
Ah, sim.
Mas aí ele concorreu com o Yuki's Land Express, com o Florence. The Florence, cara, todo mundo falando tão bem desse The Florence que eu vou jogar.
Desses aí eu joguei três só.
Moss? Jogou Moss?
Moss não. Desses aí eu joguei o Don't Counting, que ele é um Katamari reverso. Eu adoro Katamari, então esse jogo assim, veio de... acertou diretamente no meu coração, né? Que pra quem não sabe, o Katamari, você vai empurrando uma bola, que a bola vai absorvendo coisas e vai ficando maior. O Dungeon Counting é justamente o contrário. É um buraco, né? Você começa comendo coisas pequenas e vai aumentando, que você vai podendo comer coisas maiores. Então, no final, você tá engolindo prédio, tá engolindo Godzilla, e, tipo, ele, o humor, também ele é semelhante ao humor nonsense do Katamari, ele é bem legal. No Express, eu joguei pouquíssimo, mas eu gostei, porque ele pega uma coisa, tipo assim, uma parada assim, que não combina, mas é muito legal que ele mistura Metroidvania com pinball. Acho que alguém que eu posso falar. Você lembra do Sonic Pinball? Acho que é a coisa mais semelhante que eu acho aqui. Você é um besouro. Tipo, realmente aquele besouro rola bosta.
Isso.
É um besouro rola bosta. sem zoeira. Que você vai empurrando, levando a sua bolinha pra lá e pra cá, só que com mecânica de pinball.
E o The Messenger? Você chegou a jogar?
The Messenger eu joguei. Ele é muito bom. Eu joguei no Switch.
Ele é bom?
O The Messenger, ele é uma carta de amor de Ninja Gaiden e Shinobi. E tipo, é aquelas mecânicas muito bacanas. E ele tem algo bem bacana que não chega a ser um spoiler, porque tá no trailer. Você dá final em duas runs. Duas idas ao final verdadeiro. Só que a primeira você joga com uma jogabilidade totalmente baseada no Ninja Gaiden do Nintendinho. E depois o jogo muda pra uma jogabilidade de 16 bits do Shinobi. Então muda os gráficos e a jogabilidade. Uma trilha sonora incrível. Incrível, e é muito divertido. E é um jogo mega bem humorado. Ele é engraçado, você acha que ele é sério, mas ele é todo zoado, cheio de piada. Personagem que tá no meu coração também, que é o vendedor da loja. O vendedor da loja, ele sempre tem uma piada, ele sempre tem uma história. Você pode ficar assim, me conta uma história. Ele te conta uma história que a história não tem lição de moral. Tipo, ele, tem lição de moral? Ele, não. Então...
é só uma história vazia mesmo.
Isso, é um jogo assim que ele se autozoa, tipo, os personagens sabem que eles estão no jogo, então tem quebra de quarta parede.
Ah, tá.
Então, além de ser um jogo mecanicamente maravilhoso, ele é um jogo também de narrativa muito boa.
Foi merecido?
Não, merecidíssimo. The Messenger, desses estreantes.
Então, dos estúdios estreantes, o jogo indie tá Tá em boas mãos.
Muito bem indicado, gostei bastante. Desses mesmo, The Message é realmente o que mais mereceu. Eu recomendo bastante. Pega em qualquer plataforma. É um jogo assim que não tem arrependimentos.
And the Game Award goes to
The Best Multiplayer Game, melhor jogo multiplayer. Os concorrentes foram Call of Duty, Black Ops 4, Destiny 2, Forsaken, Fortnite, Monster Hunter World e Sea of Thieves. O vencedor foi o Fortnite. Eu acho que é meio impossível a gente, né, escapar dessa.
Tem aí. Como, né?
A popularidade que Fortnite conseguiu ganhar em 2018 foi incrível.
É um jogo que ele...
Ele tava pau a pau com o PUBG em 2017, ganhava ali por muito pouco, mas chegou 2018, cara.
É um jogo que ele se vendeu sozinho, né? Na verdade, nem sozinho, né? A comunidade, né? A comunidade vendeu o jogo. E ele tem uma história engraçada,
ele
né?
Ele fez o que PUBG fez em 2016, né?
O PUBG deveria fazer,
né?
O PUBG...
É, não, mas eu falo assim, o PUBG, ele simplesmente surgiu do nada e cresceu sozinho.
Exato.
Nada. E foi exatamente... Fortnite fez exatamente a mesma coisa, só que numa escala maior.
Isso. Eu só quero saber quando o pessoal da Epic vai lançar o modo single player, né? Que era o Fortnite original.
Eles não vão, você tá ligado, né? Ah, peraí, eles fizeram o financiamento coletivo?
Um alpha, né? O modo Battle Royale era um modo que pra você jogar por enquanto que o modo single player não tava pronto.
Caramba,
um survival de wave, né? Que você construía, aí vinha a wave de zumbis, aí você e os seus amiguinhos sobreviviam. Tio, então, mas agora que o modo Battle Royale engoliu, vou ver alguma coisa do modo single player.
E vai ficar a ver navios, meu amigo.
Mas tá merecido, merecido. Apesar que o meu favorito desses... Era o Monster Hunter World, que é o jogo que eu amo de paixão. Há mais de 10 anos eu me dedico a Monster Hunter, então...
Sério? Você joga essa franquia desde aquelas coisas estranhas que eles lançaram lá pro Japão?
Sim,
mesmo?
Sim. A comunidade do Monster Hunter, cara, é uma comunidade bem bacana, porque apesar que ela é bem focada no nicho no Japão, mas tem a galera que faz as traduções. Então teve muito jogo que eu jogava com TXT do lado, aberto no computador, pra ver o que que era. Então batem bichos gigantes até eles morrerem, não morra no processo. E consiga e faça muito carve dos bichos pra fazer novas armaduras e novas armas. Que era um dos meus favoritos. Não, eu sabia que ele não ia ganhar. Eu tava torcendo. Vai que, né?
Como já tinha dado Fortnite como...
O Call of Duty Black Ops 4. Não sei por que colocaram ele agora. É um jogo novo.
Lançou muito pouco tempo, né? Mas
eu acho que teve um lobby.
O pessoal gostou bastante. A recepção dele foi muito boa.
O Black Ops 3, eu joguei bastante. Eu ganhei ele na PSN, eu joguei bastante. Ele é divertido. Ele tem a pegada do Overwatch. Cada personagem tem uma coisa diferente e tal. Entendeu? Mas é o mesmo Call of Duty de sempre. Destiny 2 é um jogo morto, natimorto. Nasceu morto. Aí não sei porque que colocaram ele aí. Talvez é pra cumprir tabela. Era o Destiny 2 pra todo mundo na Battle.net. Ninguém joga.
Eu joguei. Aí eu vi, não, realmente não é bom. Aí desinstalei de novo. Joguei, vi que realmente não é bom e desinstalei.
Sea of Thieves é o amor de verão. Começa quente, começa bom, todo mundo se gama. Aí dá domingo, acabou.
Ninguém quer, ninguém joga mais.
Nunca mais, era um jogo que tinha um potencial enorme. E nunca mais, e tá vindo outros aí, ó, com a mesma pegada que vai fazer todo mundo esquecer.
É, exatamente.
Eu acho que se ele não tivesse saído gratuito, né, no Game Pass, eu acho que ninguém tinha jogado, mano.
É, realmente. O Game Pass é o que tá mantendo ele vivo, viu? Se não, eu tenho minhas dúvidas, honestamente.
O jogo tinha tudo pra dar certo. Ele vai vir até agora uma concorrente agora, nem sei se também já lançou, aquele da Ubi, né?
Ah, é.
Skull and Bones, que ele pegou...
É, mas não saiu ainda não, vai sair.
E provavelmente ele vai sambar em cima do caixão do Sea of Thieves, mesmo se não for bom, mas vai sambar do mesmo assim.
É porque a Ubi sabe fazer esse modelo de negócio, os jogos como serviço, né?
Sim.
Mantém aí o jogo vivo, como For Honor, Rebel Six, Wildlands. Esse é o modelo de negócio
Exato.
Da Ubi, então ela sabe como trabalhar isso, né?
Exato.
Então, provavelmente eles vão vir com esse know-how de como agarinhar a comunidade, como manter o povo jogando, dar uns descontos, dar umas coisas ali, põe um jogo, uma versão starter.
Isso,
né?
Então.
Gratuito às vezes, pra chamar o público. Eu mesmo comecei a jogar For Honor desse jeito. Ah, tá de graça? Vamos ver como é que é. Aí eu gostei.
Desses aí, por exemplo, tanto no esportes, ou tanto nesse no multiplayer, não tem uma menção do Rainbow Six. Então, que tá aí, ó.
Estranho, né? E o Rainbow Six tá no topo, com popularidade muito boa nas últimas duas.
Eu colocaria numa dessas listas aí, que o Rainbow Six, ele é a evolução do CS, mano. Então,
o CS tático.
E, acho que é só isso mesmo do multiplayer. Fortnite tá aí, ó. Você abre seu micro-ondas e provavelmente tem um streamer lá dentro jogando.
E roda no micro-ondas também. Você pode instalar.
Provavelmente.
E o Game Award goes to...
Melhor... Nossa, esse é uma categoria estranha. É o melhor Sport and Racing Game.
Eles colocaram...
Eu não sei por que eles fizeram isso.
É porque tem aquela velha discussão se corrida de automobilística é esporte. Existem pessoas fazendo exercício, alguma coisa do tipo. Mesmo do esporte também. Então, pra não ter esse erro, colocaram melhor esporte / jogo de corrida.
Aí foi lá o FIFA 2019. O Forza Horizon 4. Mario Tennis, que sei lá, alguém jogou Mario Tennis? É. O NBA 2019, 2K19. E o Pro Evolution Soccer 2019 também.
É, uma das minhas surpresas não foi nem o ganhador, é saber que o PES ainda tá aí existindo, né? O PES que todo ano a gente não sabe se ele vai ou volta, se terminou, não terminou, se vai virar patinco, ninguém sabe.
Ah, velho, essa bosta vende muito, não tem jeito. E FIFA e PES, vão não interessa o quão o FIFA pode estar na frente. Os dois vão sempre vender o suficiente pra ter uma continuação.
Exatamente. Então... Engraçado que eu não sou muito fã de jogos de esporte, mas eu reconheço a força de cada um deles. Por exemplo, eu sei que o NBA 2K, né, que ele até desbancou, né, o antigo NBA Live, desbancou todos os outros que tinham, e hoje é o NBA 2K. Eu tenho certeza que ele é um jogo muito bom, ele tem 1 milhão de opções de customização. Se não me engano, ele tem um modo, acho que ele tem um modo história, não sei se é ele. O FIFA é o FIFA de sempre. O FIFA, você pode não gostar de FIFA, assim como eu não gosto, mas você, todos os seus amigos que não são gamers hardcore, core, você da firma lá onde você trabalha,
gosta,
ou da faculdade, todo mundo joga FIFA. Escolhe o Barcelona ou o Real Madrid também.
É impressionante, né? Esporte é uma coisa que ele quebra a barreira do gamer.
Isso.
Ele é uma coisa que todo mundo joga. Jogo de basquete, jogo de futebol. Se você gosta do esporte, você vai lá comprar aquele jogo, entendeu?
Exato. O Mario Tennis é um dos grandes jogos que ninguém jogou. Era um jogo divertido. Desde a época do Nintendo 64, é um jogo divertido. Só que ele vive na sombra do Mario Kart.
Acho que se o Mario Kart não... Mario Kart, Mario Party...
Né? Ele vive na sombra da sombra, né? Então, tipo, acho que se não existisse o Mario Kart, provavelmente todo mundo ia estar maluco com o Mario Tennis. Mario Tennis é divertido. Principalmente, como sempre, com a galera. Joga com seus amigos, joga de 4 players. Ele é bem divertido, tem superpoderes. Tênis não é o esporte, não é o esporte mais chamativo do mundo. Uma galera com house preto na boca fazendo ah, ah. Então, mas é divertido. Posso falar vencedor, Davis?
Não, vencedor. Pode.
O grande vencedor foi o monstro gigante que é o Forza Horizon 4. Forza Horizon, com o passar dos anos, foi se tornando simulador, desbancou o Gran Turismo.
Não, mas o Forza tem duas franquias. É o Forza Horizon, esse aqui é o arcade.
Sim, mas ele...
O Forza comum. Agora, o Forza Motorsport, que é o foda.
Mas mesmo assim, Davidson, como arcade também, ou como simulador, qualquer uma das franquias são totalmente competentes.
Sim. Forza é foda.
Então, se ele não desbancou o Gran Turismo, então provavelmente ele desbancou o Need for Speed. Need for Speed é um...
Ah, sem dúvida.
Forza Horizon, ele pega... Então, ele pega essa parte divertida, descontraída, você quer apertar o acelerador e vai embora, mas ele também tem um quê de realismo. Muitas das coisas assim que você tem demasia na série original do Forza, tem um pouquinho no Horizon. E cenários maravilhosos, você fica embasbacado, os carros são maravilhosos, a customização é bacana.
O jogo de corrida em geral é graficamente impressionante. Eu não sei o que que... Deve ter alguma facilidade que os desenvolvedores têm em simular velocidade, porque são todos muito bonitos, né, velho? O próprio Gran Turismo, Forza, você viu o Project Car 2? Você já jogou o Project Car 2? Parece que tá assistindo uma corrida. Então, quando você bota um replay daquele negócio, o Forza também, o Motorsport, principalmente, quando você bota aquele modo de replay... Parece um videogame. É impressionante como que esses jogos de corrida, eles testam o nível dos consoles até quase explodir eles.
É aquela coisa, né? Provavelmente o próximo vai também deixar a gente queixar ida. Você vai falar assim, disso aqui não passa. Aí você vai ver que vai passar.
Não, sempre.
É um dos grandes trunfos da Microsoft. Por favor, Microsoft, não faça bobeira com o Forza que você tem. Não cague no Forza. Que é um dos jogos que a pessoa que tem um PlayStation 4 falou, eu tenho inveja.
É o jogo que eu queria jogar. Eu jogo jogo de vez em quando, porque eu jogo no PC, né?
Ah, tem no PC também.
Maliciência. É, tem o Windows, lá no Windows Store. Tem...
Ah, sim. Então eu vou dar uma olhada, porque, nossa, é um jogo maravilhoso.
Nossa, é muito bonito mesmo. Eu não joguei o Horizon, nenhum dos Horizon. Eu só joguei o Motorsport 7. E, porra, que jogo incrível, cara. Nossa. Ele só peca pra mim, porque a Microsoft não investe nos jogos dela, né? Ela não investe no VR. E pra mim, jogo é tão jogar simulador, o VR é tão imersivo. Acho que ele não engata, assim, mais um hardcore. Que nem o povo que joga Assetto Corsa, joga Project Cars, por causa disso. Porque tem o VR e tal, e o povo realmente...
É, jogar o Forza com...
Faz uma
com...
diferença pra esse nicho, pra esse nicho faz diferença.
Forza com VR deve ser bacana, deve ser o simulador de milionário excêntrico, né? Todo dia, de meia hora, você tá num carro diferente, rodão.
And the Game Award goes to...
The Best Strategy Game. Melhor jogo de estratégia. Estratégia? Estratégia? Vamos falar estratégia em quantos idiomas?
Tem vários.
The Banner Saga 3. BattleTech. Frostpunk. Into the Breach. Valkyria Chronicles 4. São os indicados. Você jogou algum deles?
Só joguei o Frostpunk.
É legal, como todo mundo fala. Eu vi o gameplay dele. Eu fiquei com muita vontade de comprar. Eu gosto desses jogos, esses sims, sabe? Gosto de SimCity. Gosto de Civilization.
Ele é muito bom, né? Você... Pra quem não sabe, Frostpunk é um gênero, né, de punk, né? Tem cyberpunk, tem steampunk, né? Tem aeropunk, tem um milhão. Então, nem essa aí é tipo semelhante steampunk, né? Ou cyberpunk. Então, o Frostpunk é um universo que ele tá tudo congelado por causas naturais ou por intervenção humana. E nessa você tem que fazer uma gestão da cidade pra que ninguém morra congelado. Então, você vai ter que fazer, mandar caça, construir coisa, né? Minerar carvão. Então, é um jogo assim que é sobrevivência da cidade. Você tem que fazer essa gestão. Eu digo assim que eu joguei, eu enjoei rápido. É, pra quem gosta de jogo de gestão, é ótimo. Mas pra mim, que eu sou uma pessoa que gosta um pouquinho mais de ação, ele não te oferece muita coisa. Até porque é um jogo assim despretensioso. Então, ele é o sim puro. Pra quem gosta, não tenho nada contra. Eu falei que não é um jogo pra mim. Mas o ambiente dele, que é um ambiente muito nicho, né? Quase não se fala de Frostpunk, mas é bem legal.
É, realmente.
É bem bacana mesmo.
Essa categoria eu não joguei quase nada. Apesar que tem muitos que eu queria ter jogado. Into the Breach foi o vencedor na categoria e todo mundo fala que esse jogo é tão foda, que eu ainda quero jogar, pra ver o quão bom que ele é, porque ele não é nada, quando você assiste o gameplay dele, ele não é nada que você salta os olhos, não é nada que eu acho tão incrível, mas todo mundo fala que ele é tão engajante, o gameplay é tão foda.
Eu digo qual é a do Into the Breach, são três coisas que ele faz ser um jogo maravilhoso. Eu não joguei, eu pretendo jogar ainda.
Nostalgia,
eu não sei se você jogou, mas é um jogo que é amado por todo mundo, e a Nintendo caga pra isso, se chama Advance Wars. Só que a Nintendo finge que, ah, lá, 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 não sei de nada. E ele é um jogo que remete muito ao Advance Wars. Segunda coisa, gigantes, né? Você, é uma coisa tipo, também como tropas estelares também. Derrotar monstros gigantes, uma coisa que sempre é bem-vinda. A terceira coisa, que ela é da Subset Games, que ela fez um jogo que eu mais gosto de jogar no meu celular, que é o FTL, Faster Than Light. Frenética, que você não deixa a nave, né? Não deixar a nave quebrar, e ao mesmo tempo tem invasão, e ao mesmo tempo você tem que fazer um tanto de coisa ao mesmo tempo. E então ele também fica meio frenético nessa parte. Ele tem, e também eu também cheguei a ler que ele tem um milhão de coisas de gerenciamento também.
É, o outro nessa pegada aí também é o BattleTech, né? O BattleTech, ele me chamou muita atenção, porque a Square Enix, a maldita, me deixou órfão a vida inteira esperando para um novo Front Mission, que nunca chegou.
Eu acho que além do Front Mission, ele também tem uma pegadinha de MechWarrior também. Então, ele é baseado no RPG, né, se eu não me engano, do GURPS, né, que tem o BattleTech, adora robôs gigantes também, além do Into the Breach, o BattleTech também é bem bacana, eu espero que lance mais, porque se eu não me engano falaram que ele não é muito longo, ele é mais pela nostalgia de querer ter coisas.
Ele tem multiplayer também.
And the Game Award goes to...
Vamos lá, o The Best Family Game, o melhor jogo pra família.
Família.
É claro que a Nintendo tá aqui, né, e um monte de vezes, tá com Mario Tennis Ace... Tá com o Nintendo Labo. Sim. Eu tô até hoje querendo entender o que é isso.
É, Nintendo Labo é o seguinte.
Eu ouvi.
É a Nintendo.
Você comprou? Você assim, tem?
Eu não tenho. Aqui no Brasil tá infinitamente caro. E eu não vou gastar quase o preço de Nintendo Switch por um bando de papelão. Só tem um kit que eu me interessou muito, que é o do robô. Mas provavelmente, se a gente aguardar mais um pouquinho, vai ter a versão do AliExpress.
É mesmo.
Então é só aguardar. Não, é o que é o jogo da família? Tipo assim, eu olhando assim, eu não tenho filhos, mas eu tentando entender isso, eu concordo que se você tiver um filho e se você quiser ter uma experiência bacana com ele, montando tudo, eu acho que deve ser uma experiência muito foda. Muito legal você com seu filho montando tudo. E é uma coisa assim que tem que estender um pouquinho mais o leque desse labo pra poder pegar os kits iniciais, falando, tirando o do robô, o resto é tudo meio besta, sabe? É o piano, é o da moto, da casinha, é da casinha, que são bem criativos, mas a própria Nintendo falou que não é pra gente barbado, beluda, é pra criança. Eu acho que pra criança é uma coisa bem legal. Infelizmente aqui pro Brasil é um pouquinho caro, então...
É, os outros indicados foram o Overcooked 2, o Starlink Battle for Atlas, eu nunca joguei esse jogo, e o Super Mario Party.
Assim, tirando o Overcooked e o Super Mario Party, eu acho que são dois jogos que separam famílias ao invés de unir elas.
É, eu também nunca entendi isso, né? O jogo da família, os caras só brigam. Ninguém joga Mario Party, ninguém joga Mario Kart e sai unido feliz.
Não sai. Ninguém. Não há como no jogo.
As pessoas saem, no mínimo ali, com uma raiva momentânea só, meio puto. Exato. Na hora. Mas exato. Ninguém... Uf. Eu não entendo. O que é esse jogo de família pra eles?
Super Mario Party, eu dediquei um tempinho pra ele. É um jogo muito bom. Eu sou muito fã de Mario Party, joguei com a patroa. A patroa, que é um monstro de Mario Party, né? Ela jogou todos e sabe todos os minigames de Cor Salteado. E o Mario Party voltou com uma parada que o pessoal pediu muito, né? Que era a volta do multiplayer versus, né? Porque, se não me engano, os dois últimos ou os três últimos, que era o do Wii U e um do Wii, do 3DS, era aquela droga daquele carrinho que todo mundo ia junto. E toda aquela coisa aqui, se me permite, desculpe meu francês, mas toda aquela coisa de seu filho da puta, você roubou a minha estrela e eu vou arrancar seus olhos. Então, não tinha mais, não tinha mais, e agora voltou, aquela coisa mais competitiva que tinha, voltou. Eu acho ele muito legal, ele é muito bonito, ele é muito colorido, os minigames são todos divertidos, tipo, não tem um minigame que você fala assim, esse minigame é sem graça, são todos bacanas. Então até os que eu sou meio ruim, que é os de pensar, para e pensa, que eu sou horrível neles, eles são divertidos. É um jogo que dá um tapa na sua cara e fala, você é burro, cara.
Você é burro, então... vai voltar a jogar CS.
Então...
Isso. Coisa assim.
E o Overcooked é o famoso sai da minha casa e da minha frente.
E é o vencedor.
É um jogo. Eu não sei. Procurem melhores momentos Gordon Ramsay, do Masterchef Internacional. Ramsay, ao contrário do Masterchef Brasil, que tipo, a pessoa só dá umas alfinetadas no pessoal, o do Masterchef Internacional, que tinha o Gordon Ramsay, né? Ele não é mais, ele xingava as pessoas, falava que a pessoa xingava de tudo quanto é jeito. Então, falava que ela. Vai embora, você não presta pra isso. Então é isso, tipo, você tá lá fritando, cozinhando arroz, enquanto tem uma outra pessoa que não sabe o que tá fazendo na cozinha. E você xinga ela, e você fala, e tipo assim, olha, raramente eu conheço poucas pessoas que conseguiram dar final no multiplayer do Overcooked 2. Sempre dá briga, sempre um bota o dedo na cara do outro, dizendo de quem que é a culpa, que a cozinha não deu certo, que tudo pegou fogo. Então, e ele é ao mesmo tempo tira o pior, né, que todo mundo se xinga, apontando o dedo na cara do outro. Ele também tira o melhor, porque é muito divertido você fazer isso. É um jogo que desestressa, te estressando.
Então por essa mágica de ter feito algo o contrário do que a gente acredita que ele faria, ele valeu então o prêmio?
Ele valeu, ele é muito divertido. E o Overcooked 2, né, ele tem um modo de 4 players, né, o que torna acabar as amizades, entendeu? Eu acho que devia ser, em vez de Best Family Game, devia ser Best Acabador de Amizades Game.
Devia ser The Best Evil Game, acho que é um bom nome, The Best Evil Game. É o jogo que espalha o mal.
Só pra falar um pouquinho do Starlink, ele é um jogo tipo Star Fox, tanto que a versão do Switch tem uma campanha de Star Fox nele, é um jogo de nave bem competente, só que a graça dele é porque ele tem tipo uns amiibos, aços de nave, então no meio da batalha você pode pegar um pedaço da nave, colocar no amiibo, nesse amiibo e passar no controle. Então, eu preciso de um canhão, aí você tira o canhão da navezinha e coloca. É coisa pra menino rico. Então, eu não tenho isso, então... da campanha do Star Fox.
A única coisa que eu me lembro do Starlink, do anúncio dele na E3, se eu não me engano, que quando começou a mostrar o trailer, assim, todo mundo achou que ia ser um Star Fox, aí deu aquela brochada, porque era o Starlink.
tipo, se for, ele Ele é feito por fãs de Star Fox, né? E depois daquela porcaria daquele Star Fox Zero, então...
Ele é uma continuação espiritual, sem
dúvida. Tanto que na versão do Switch tem a campanha do Star Fox. Então, ele é bem bacana. O ruim dele, é que foi até... Eu não cheguei a jogar muito dele, só joguei pra ver a parte do Star Fox, mas falam que ele é um jogo que... as fases dele são muito parecidas.
And the Game Award goes to...
The Best Fighting Game, né? O melhor jogo de luta.
Agora é a minha
jogo
parte.
Porradinha.
Agora é a minha especialidade.
Os indicados foram o BlazBlue Cross Tag Battle, aí Dragon Ball FighterZ, Soul Calibur 6 e o Street Fighter V Arcade Edition. Vamos direto aqui pro vencedor. Foi o Dragon Ball FighterZ. É unânime, né? Não tem nem o que comentar.
É um jogo que eu acho que ele não tem falhas. Legal.
Não vem cometer heresias aqui no meu podcast, não.
Não vou cometer heresias porque os outros são bons. Por exemplo, o Soul Calibur 6, eu não acho que ele deveria ter sido nomeado, porque ele foi lançado pouco tempo. Ele é um jogo competente.
E também não achei tudo isso. É um jogo competente, é bonito, mas também não achei nada.
Não sei se ele tá competitivamente ainda viável. Tem muita coisa desbalanceada nele ainda.
É, acho que não.
Mas Blue Cross Tag Battle, ele é quase um Mugen, hein? Do Dark System, que tem o personagem do Beyblue, do RW Babes, aquele anime lá do YouTube lá. E tem mais um do Persona, não é Persona. É daquele jogo de luta do Persona. Então, e ele é aquela coisa de cross tag, né? Que você pode ir trocando, tipo Marvel's Capcom. Ele é bem legal, mas você fala assim...
Eu acho os jogos de luta da... Os jogos de luta da Arc System, eu acho sempre bem competentes. E eles são bem nostálgicos até, né? Porque eles ainda são sprites, ele ainda... É aquela pegada da época dos Tekken Fighters, sabe?
Sim, ele é muito rápido, é muito colorido, tem muito flash, tem muita coisa. É um jogo assim.
Eles são bem competentes, mas eu acho que eles são muito nicho, sabe? Eles realmente não conseguem explodir.
É o nicho de japonesice, né? É um jogo que se você vai na PSN e vê o pessoal com um nick com caracteres estranhos, provavelmente você vai apanhar pra caramba. E ele, eu acho, ele tem uma coisa que eu não gosto muito, que ele é tipo Marvel's Capcom 3. É um jogo que ele não te dá uma brecha na falha. Nós dois estivermos jogando, né? A gente tiver um nível pro. Se eu vacilar, provavelmente você vai me matar.
Ah, você começa o combo e aí já era, né?
É uma das poucas coisas que eu não gosto desse jogo. Street Fighter V, ele é a carta de desculpa da Capcom, né? O Arcade Edition. Vanilla
do... Porque, porra, a versão vanilla, né? A versão starter do Street Fighter, ela é ridícula. Ela... Tem nada. Tem o multiplayer. Joga aí multiplayer, gente.
Põe ainda, né? Ainda tem seus defeitos.
Lançaram só o multiplayer com meia dúzia de personagem e é isso aí. Joga aí. Que ano que vem a gente atualiza esse negócio.
Exato. Ele se estabilizou como jogo e como comunidade, né? Se estabilizou. Muita gente ainda tava jogando 4, tava migrando, né? Que tava cheio de defeito. Mas é aquela coisa. Ele conseguiu o suficiente pra se estabilizar, mas não é aquela coisa surpreendente. Gosto bastante com as novas, com os Fighter Pass dele, né? Com os novos personagens. São bem legais. Tem uma coisa que eu odeio no Street Fighter. Eu gosto muito, é minha franquia favorita de jogo de luta. Mas tem uma coisa que eu odeio nele, é o jeito que o Ono, né? O diretor conta a história, porque...
Ah, da forma...
É porque que... cada jogo que ele lança, tipo, é entre um jogo e outro, tipo, ele não tem... Né? Apesar que história de jogo de luta é qualquer coisa, mas pra quem gosta de uma lore, né?
É.
Mais profunda...
O Street Fighter, ele fica nelas de vai e vem e vai, e agora esse vai contar a história entre dois jogos, agora esse é lá o início de tudo, agora esse é do futuro. Eles, por que que não faz uma linha? De vez em quando você pode fazer um prequel, ok, depois você continua a linha, não é?
Isso. Então, ele se estabilizou, mas é isso, cara. Ele vai ficar ali, sabe? Ele conseguiu ir pros quatro. Ele conseguiu ir pro G4, mas não vai pra Libertadores, entendeu?
And the Game Award goes to...
Melhor RPG.
Ah, sim.
Os indicados foram Dragon Quest 11, ou Monster Hunter World. Ah, esse aqui eu vou dar um trava-língua, hein? É o Ni no Kuni 2, Revenant Kingdom, Walk the Path Traveler e Pillars of Eternity 2, que esse Pillars of Eternity foi uma surpresa, hein? É. Não está indicado, eu falo o jogo ter sido bom desse jeito, foi... Eu acho que nem Obsidian esperava.
É, não.
Ou será que esperava?
Não sei. É o famoso, se eu tivesse mirado, eu não tinha acertado.
É, exatamente.
É engraçado que desses todos, jogou. O único que eu não joguei foi o Pillars of Eternity. É, eu tô meio distante de PC.
E o Ni no Kuni 2? Eu não joguei o Ni no Kuni.
O Ni no Kuni 2, né?
Ele é bacana?
Ele é, mano. Ele é uma coisa maravilhosa. O Ni no Kuni, pra quem não sabe, é um jogo que é junto com o Estúdio Ghibli. Ele visualmente, ele é maravilhoso. E a história, ela é contada como se fosse um filme da Ghibli. Então, tipo, ele é maravilhoso. Só que eu acho que ele veio um pouco tarde demais. Eu não lembro a janela que ele entrou, mas ele veio bem escondido.
Desses aqui, o que eu acho que eu quero mais jogar é o Octopath Traveler. Eu gostei muito do conceito do jogo.
Ele é uma coisa maravilhosa também. Engraçado, né? O Ni no Kuni também é muito bonito visualmente, mas o Octopath Traveler, ele é outro jeito, né? Ele misturou gráficos pixelados com 3D. Então parece que toda hora você tá vendo um diorama, né? Daqueles que a gente vê na internet, do cara que faz os cenários e coloca no quadro. A distanciamento. Uhum. Que... Já viu uns quadros? Que o cara pega pixels dos jogos e monta um cenário?
Sim. Então,
é como se fosse...
Eu acho incrível, cara.
É muito bonito. E ele tem uma jogabilidade nova, tipo... Não é só todo personagem é um mago, um guerreiro... Não, cada um luta com as armas que tem. Pra personagem, nem todos lutam. Por exemplo, tem uma moça que ela é bonita... E você pode convencer as pessoas a lutar por você. Essa que é a mágica dela. O personagem, que ele é o guerreiro, que ele não é bom de conversa. Então, se você quer que uma pessoa te ajude ou faça... Você pode falar assim, ou faz isso ou eu te bato. Aí a pessoa, então vem. Então, aí você tem que derrotar ela na porrada pra poder...
Conseguir o que quer, né?
Então, ela não... É uma história que não se repete. Então, tipo assim, cada vez, até todos se juntarem, você já com todos eles separados, todos os personagens. Então, ele, pra quem gosta do, por exemplo, do Chrono Trigger, né? Dos Final Fantasy antigos, Final Fantasy VI, ele é uma coisa muito... Também a música também é um show à parte. Ele é incrível e merece estar entre os nomeados. O Dragon Quest XI, tá na mesma pegada, foi uma enorme renovação, o Dragon Quest é mega nicho. Gostam muito de falar de Legend of Zelda e Final Fantasy. Lá pros lados lá do Japão, da Ásia, é o Dragon Quest que é o grande de RPG lá. A gente acha que lá, porque como o jogo também, os outros jogos também são japoneses, eles fazem sucesso lá não, cara. Lá a febre é Dragon Quest. O 10, o anterior, que é online, o pessoal joga até hoje. E também
Dragon Quest é uma febre asiática sem tamanho.
Não, ele é muito bacana. Ele também é bem legal. Ele exige um tempo que você dedique a ele. O grinding dele é muito forte, mas ele também é muito bonito, né? Com a arte da Akira Toriyama, ele é bem legal também.
E o vencedor, Monster Hunter World?
Um pouco dele.
É o seu favorito mesmo, né?
É o meu favorito. Apesar que eu não sei se ele encaixaria como RPG, eu acho que os elementos de RPG dele são bem fraquinhos.
Na minha opinião, ele é um RPG. Esse não é o principal elemento do jogo, sabe? O RPG é meio que deixado de lado, né? O não, crafting é...
Então, não, mas não é algo que não tem escolhas, não tem nada que influencie o jogo em si, entendeu? Que acho que colocaram ele por falta de definir o que é Monster Hunter. Experiência online, ele é maravilhoso. Então, é um dos jogos mega divertido de você jogar online com a galera.
Que
eu tô jogando no PlayStation 4. Eu tenho até ele no PC, mas eu comecei jogando, como ele saiu o primeiro no PlayStation 4, eu tô me dedicando a ele mais lá.
Ele é crossplay com PC?
Ainda não. Ele tá até algumas expansões bem atrás ainda, né? Parece que agora com as novas expansões agora que tá vindo, parece que agora os dois vão se alinhar. Talvez aconteça. GT5 acontece isso? Por que não no Monster Hunter World?
Capcom, no Street Fighter tá aí, né?
Se depender da Capcom, rola, entendeu? É bem legal. Eu achei merecido. Não sei se ele tá na... Como jogo, ele merece, mas como RPG eu não tenho certeza.
And the Game Award goes to...
O melhor jogo de ação e aventura. Os indicados foram o Assassin's Creed Odyssey, God of War, Marvel Spider-Man, nosso Homem-Aranha, Red Dead Redemption 2, New Shadow of the Tomb Raider. E pra mim, é o jogo mais injustiçado de toda essa lista. Não porque ele merecia ter ganhado, mas é porque ele teve um desempenho comercial muito abaixo, porque ele foi lançado no meio de um monte de monstro aí. E é um jogão, cara. É um jogão, é um jogaço. Você jogou algum desses aqui?
Joguei. Acho que o único que eu não joguei foi o Shadow of the Tomb Raider.
Aí, tá vendo? Herege.
Quem é muito fã é a patroa. A gente até correu atrás, tava correndo atrás, porque a gente gostou muito de 2013, o primeiro. E agora que saiu o terceiro, ela queria comprar já o terceiro. Eu falei, não, mas tem o segundo, tem o Rise.
Ela não jogou o Rise ainda, não?
Não, ela tá jogando o Rise agora, mas já tá quase na final já também, pra comprar esse terceiro Shadow. Mas o que aconteceu? Por que que o Shadow eu acho que ele foi injustiçado? O Rise, ele, comparado ao primeiro, ele foi bem fraco.
Sim.
O jogo.
Sim, sem dúvida. O primeiro é o melhor deles ainda, tá? O primeiro ainda é o melhor deles.
Por mais que ele seja. ele pode realmente ser infinitamente melhor que o primeiro e o segundo. Mas como o segundo foi muito fraco, ele é o jogo que é pra pegar o fôlego de novo.
É, exatamente.
Porque ele é pra convencer as pessoas que nossa nova franquia do Tomb Raider é boa ainda. E eu não já vi vários trailers, umas novas, né, coisas, o modo lá predador lá, que então, mas ele é um jogo. Talvez o próximo, as pessoas já estão convencidas, vão estar convencidas pelo Shadow a comprar o próximo. Tenho certeza disso.
É assim, espero, viu? Espero que o jogo ainda continue na mão da Crystal Dynamics, porque eu gosto muito do estúdio. Acho que eles fizeram um trabalho muito foda com a franquia, no reboot da franquia.
Algum outro você jogou?
Não, eu comprei o deixa eu ver, eu comprei o... Eu não sou fã de Assassin's Creed, então acho que eu vou passar ele. E eu comprei o God of War e o Red Dead Redemption. E eu comprei, os dois estão comigo. Só que eu mandei o meu PlayStation de volta aí pra casa, quando a minha mãe vem me visitar, e aí eu tô sem ele aqui pra jogar.
Sim, então vou falar um pouquinho aqui. Vamos falar do Assassin's Creed Odyssey. O Assassin's Creed Odyssey, ele, assim como o Shadow of the Tomb Raider, é o jogo que falou assim, olha aqui, a gente, quando a gente quer fazer algo bom, a gente consegue. Lá do Assassin's Creed Oranges, né, ou Assassin's Creed Laranjas, então é o jogo assim que voltamos. É divertido, ele não é tão repetitivo. Uma das grandes coisas que desanima Assassin's Creed é repetição. Esse jogo não tem repetição. Esse jogo te dá 1 milhão de coisas pra fazer, 1 milhão de jeitos de jogar. Você pode, a parte de RPG, eu acho que ele tem até mais RPG do que o Monster Hunter. Então você escolhe lá entre os dois personagens, o homem e a mulher. Você pode se relacionar com as pessoas, você pode enganar pessoas. Então eu achei ele maravilhoso. Tem as estátuas, o mundo do Assassin's Creed Odyssey é um mundo maravilhoso. Por algum motivo as pessoas começaram a ter uma tara em tirar fotos de escalando o pênis das estátuas.
É, você viu coisa, que coisa, viu? Oh, meu Deus, ser humano.
Ser humano. A batalha dele foi reformulada, então ele não é até aquela coisa mais assim que era antigamente. E ele é bem, bem, bem divertido. É uma coisa assim que faz tempo que eu não falava de Assassin's Creed. O último Assassin's Creed que eu falei que achei divertido foi aquele dos piratas, o Black Flag.
Ah, foi o único que eu joguei, que eu gostei também.
O último que eu botou um sorriso no meu rosto. Quer dizer, não é mais o mas o Odyssey agora é o último que botou um sorriso no meu rosto. E aí foi uma grande...
E o God of War?
Mano, joguei. Ô, meu amigo, como eu joguei.
Claro, né, mano? Tem que
como
jogar.
Como eu joguei,
né?
Meu Deus do céu. Ele é até uma história engraçada, porque eu peguei ele e falei, eu vou jogar apenas a parte da história. E no final eu acabei fazendo 100%, tanto que eu me diverti de
é
tanto.
É mesmo? Você platinou, você foi voltando, fez o Game Plus lá e jogou de novo.
Exatamente. E tipo, e não foi nada tipo trabalho.
Mas não foi maçante, né? Foi prazeroso fazer.
Como Homem-Aranha, exatamente. Assim como Homem-Aranha, se você fazer 100% no jogo, você se diverte. Não é um trabalho. Tipo, ai, eu tenho que matar 1000 inimigos pra ganhar um troféu. Não, você se diverte matando meu inimigo. Tem uma historinha por trás de fazer cada coisa. Pô, e o God of War segue uma coisa muito engraçada, né? Que todo God of War coloca a melhor cena no início. Primeira batalha. Até no início, gente. Não é spoiler, não. Você luta lá com a primeira entidade lá. E é uma batalha assim que você fica cacete, mano. Cacete.
É incrível, não é? Aquela batalha é incrível.
O jogo podia ser assim sempre. Ele mantém a linha.
Não, mas aquela primeira batalha é fodástica. Muito, muito. Se começa, você vê aqui e fala assim, porra, que foda. Você fica... Ele te deixa empolgando pro resto da porra toda. Ele poderia até vir caindo, que você ainda tava no hypado por causa da primeira batalha.
É nem que o jogo cai, né?
Não,
mas ele se
normaliza. Não, ele não cai. Eu falo assim, ele poderia ter ido caindo, que você ainda tava hypado. Não é o caso. Eu tô falando que se ele tivesse ido a ladeira abaixo, você chegaria no final ainda hypado, porque aquela primeira é muito foda, mano. É muito foda.
Uma coisa que tava todo mundo esperando, que seria uma coisa brutal, que sem nexo, sem história, como eram os outros, né? Que era apenas violência pela violência. Mas nesse, cara, a narrativa pariu, muito legal. A história, assim, você se envolve com a história, você se importa com os personagens, né? Uma coisa que eu tinha muito medo, que era do menino, né? Do Atreus. Eu tinha medo de ser uma Ashley da vida.
Não é?
Eu tinha medo, mas no final o menino, ele é útil. Ele tem uma história bacana. É, o menino que faz a dublagem dele, tanto no português quanto no inglês, é um trabalho muito legal. E ele te ajuda bastante. É um negócio assim que eu foi um dos primeiros que eu fiz 100% de todas as habilidades, foi a habilidade do garoto, né?
Boy, 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 wait for me, boy, 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 come boy.
E a última coisa que eu fiz foi matar as Valquírias, que, tipo, são os grandes desafios, e é bem bacana fazer isso. Nossa, e é tudo com uma sensação assim, tudo tem uma coisa de sensação de tá gigante, né? Tem um personagem também lá, né, que é a serpente do mundo, que ela é gigante. você se sente pequenininho, tem gente, dá até um ruim na hora que ela vai aproximando e você vê que ela, tipo, ela é do a cabeça dela é do tamanho do cenário. Nossa, e a jogabilidade foi toda reformulada.
É um outro jogo, né? É um reboot, né? Você viu engraçado? A diretora do jogo, a chefe, né, do estúdio, de Santa Mônica, na hora que elas receberam o prêmio lá no The Game Awards, no discurso ela falou que o jogo era um... Falou assim, a gente fica muito feliz por esse reboot, porque tu não ficou assim, isso é um soft reboot, isso não é um reboot, né? Isso é uma continuação. Então ela chegou e falou assim, secão, nossa, a gente tá muito feliz, porque o reboot deu certo, é uma franquia nova. Aí todo mundo ficou assim, não, eles confirmaram que é um reboot. Eu falei assim, caramba, gente, é sério? Só o fato de não ter God of War 4 na frente já indica tudo, né?
É uma coisa muito arriscada de se fazer, mas quando você acerta bem. E o reboot, ele faz parte do canon.
É um reboot, mas ele não ignora tudo.
Exatamente, né? Que nem, por exemplo, no BlazBlue, né? Cada vez que reseta o tempo... É porque o BlazBlue, ele é tipo um Street Fighter 2, né? Ele é o mesmo jogo, tipo, recontado várias vezes. O Soul Calibur, ele tem um pouquinho disso também, né? Então, cada vez que o tempo reseta, mudou uma coisa de diferente no jogo. No anime do Evangelho, tem um anime, tem um reboot do anime, tem um mangá, tem um filme, e todos contam a mesma história, só que o final é sempre diferente. E também que é quando o tempo reseta, mas todos esses resets, eles contam na história, eles fazem parte do cano. Um joguete de narrativa que é difícil de aplicar, mas quando faz, é bem bacana.
É muito difícil de escrever, né? Você tem que dar um crédito pra quem
escreve.
Exatamente. É difícil de escrever esse tipo de coisa, cara. Não é simples.
Exatamente, mas é uma coisa bem bacana, porque o reboot, o que ele faz? Renova a franquia e abre pra quem quer conhecer. Então, tem muito amigo meu que comprou e não jogou os antigos do Play 2 e do Play 3.
E se fosse o God of War 4, talvez espantaria muita gente.
Espantaria, entendeu? Que eu acho que até o do porquê o God of War, ele se sobrepujou do Red Dead Redemption 2 em alguns aspectos. O War, ele foi feito, a narrativa dele foi feita pra todo mundo. O Red Dead Redemption 2, ele foi feito pra fãs de Red Dead Redemption.
Pra fãs do gênero, né? Do Western, né? Do Velho Oeste.
Mas eu acho que o jogo, ele é feito pro fã do jogo. Explicar mais, por exemplo, o God of War, como ele é um reboot, qualquer pessoa que mesmo que não conhece a franquia, consegue jogar. Homem-Aranha é maravilhoso. É um jogo que... Mas o famoso Homem-Aranha do Play 2... Eu não sei se alguém lembra, mas o jogo favorito de praticamente quase todo mundo é aquele do Play 2, né? Homem-Aranha 2. Que é um jogo que te dá uma liberdade gigantesca. Você faz o que você quiser. Você não tá atrelado da história. Se você quiser passear, você passeia. Se você quer combater o crime, você combate. Esse jogo, ele remete tudo a isso. Por exemplo, tem uma história. A história é ótima. Eu gostei bastante. E se você quiser apenas ser o Homem-Aranha pela cidade, sem compromisso nenhum, combatendo o crime... Você pode.
Ele não te força a você seguir a narrativa, né? Ele é um mundo aberto.
Exatamente.
Com muita liberdade, né? Vai aí, faz se quiser, tipo.
Ele tem muita liberdade e ele tem muita coisa pra fazer também. E outra coisa que é bem bacana é que ele não pega só Manhattan de verdade, ele pega a Manhattan da Marvel. Tem a Torre do Avengers lá, tem a casa do Doutor Estranho, né? Apesar disso que eles não aparecem no jogo, mas tem tudo lá do universo cinemático. E é um jogo que ele te recompensa. Se você quer matar tempo, ele também te recompensa. Compensa por isso. Então, tá acontecendo um assalto, sei lá, entendeu? Tem uma missão lá que é tipo resgatar pássaros, resgatar uns pombos perdidos. Então, ele te recompensa por isso. E tem 1 milhão de referências. Tem 1 milhão de roupas dos quadrinhos, tem roupas dos filmes, tem roupas.
Tem roupa de tudo. Esse cara tem esse Homem-Aranha tem um guarda-roupa maior que o meu. Sério, tá mesmo. Exato. Vai ter roupa assim lá na cara do caramba.
A única coisa que eu achei ruim foram as expansões. As expansões é só pra aumentar mesmo o gameplay. Porque o jogo em si, você dá final rápido, se você seguir tudo, né, da história. Aí as expansões, elas não acrescentam quase nada. É tipo, a aparição de um vilão que não tava no jogo, só isso. E ganha mais roupas. Então, achei que pegar as 3 expansões que já saíram, eu bobear, não dá 10 horas. Eu achei que ia ter mais coisas, mas as expansões não fizeram muito justo.
Não acrescentaram, né?
Isso que pecou bastante. Mas não, isso não faz ele um jogo ruim. É um jogo maravilhoso, é um jogo divertido. Foda, eu recomendo bastante.
O vencedor dessa categoria foi o God of War.
Exato.
Na minha opinião, na minha humilde opinião, essa é uma categoria que eu teria dado pro Red Dead Redemption. Porque eu acho que, por mais que Red Dead Redemption é uma coisa nichada e é um jogo mais com ritmo bem mais lento, quando você entra na ação dele, mesmo quando você não quer, sabe? Não foi a sua intenção estar ali, alguém que a sua briga, sim. Você, sei lá, você, sem quiser, sem querer, você pisou no cachorro com o cavalo e o povo começa a te perseguir.
Acontece, quem nunca?
Então ele é, então eu acho assim, eu acho que é incrível essa tensão e ação, a sensação de aventura que Red Dead Redemption te dá, porque você tá ali naquele mundo aberto, incrível, é super vivo, né? É a coisa tecnicamente mais surpreendente já vista no, na indústria até hoje, a Rockstar de novo. Então eu acho que a sensação de você estar ali fazendo o que você quiser, seguindo a história ou não, eu acho que por causa desse título, sabe, o melhor jogo de ação e aventura, eu acho realmente que essa categoria que ele merecia ter levado.
Eu discordo só um pouquinho que o Red Dead Redemption 2, ele é como se fosse uma série lento e ele entrega tudo. O God of War, eu acho que ele é mais como se fosse um filme, e pelo pouco tempo
o God of War é cinematográfico, né?
Cinematográfico, e ele entrega muito mais no pouco tempo de jogo que ele tem comparado a Red Dead Redemption. Então, ele tenta entregar tudo ao máximo, de maneira mais épica possível, na sua cara, e vai. Red Dead Redemption não. O Red Dead Redemption, quem faz a velocidade do jogo é você.
É, exatamente.
Que faz um ritmo lento, que eu falei, é uma série de 3 episódios, entendeu? O God of War é um filme de 2 horas.
Deveria ter 8.
É, e o God of War é um filme de 2 horas da Marvel, que, tipo, explode tudo na sua cara no pouco tempo, você tem que absorver tudo ao mesmo tempo. Na questão, assim, de eu falo assim, como se eu fosse uma pessoa que nunca jogou videogame e eu estivesse escolhendo entre o God of War e Red Dead Redemption 2, eu provavelmente escolheria o God of War.
Ah, sem dúvida, isso eu reconheço, mas realmente, o God of War tem esse apelo, esse apelo pra quem... De novo, né, eu já falei, Red Dead Redemption é muito nichado, é algo muito pra quem gosta.
Exato.
De mundo aberto, de western, é um jogo de ritmo bem mais lento.
And the Game Award goes to...
Best Action Game. É muito confuso, né? A gente acabou de ter o melhor jogo de ação e aventura. E agora a gente tem o melhor jogo de ação. Ah, mas de novo? Peraí, então vamos colocar God of War de novo?
Pra ter mais tempo, né? Colocar mais patrocinador. Só pode.
É, só pode. Os indicados foi o Call of Duty 4, Dead Cells, Destiny 2, Forsaken. Oh, meu Deus. Far Cry 5. E o Mega Man 11. O Mega Man 11 tá aqui, eu achei assim... Caramba, o Mega Man entrou na lista pra um jogo de ação.
O Mega Man é um jogo de ação. Ele é um jogo bom. Já vou aproveitando falar dele.
Não, é um jogo excelente, mas ele ter sido indicado como o melhor jogo de ação, eu fiquei surpreso.
É, não sei se ele seria pra um Game Awards, mas ele é um jogo bom.
É, mas é por causa que, assim, eu imaginava ele, como em outros anos, teve, assim, melhor plataforma. Uhum. Eu imaginava ele tá ali, entendeu? Não tá aqui no melhor jogo de ação.
E ele também...
Brigando com Far Cry, com Call of Duty. Sim.
E ele é outro que renasceu das cinzas. Eu, né?
Não é?
Depois do...
A Capcom deixou morrer no... Nossa Senhora.
Foi feito como um counter, né? Um tapa de luva naquele projeto do Mighty No. 9, que foi uma porcaria. Então, tipo, olha...
Mas valeu! Eu sou muito grato ao Mighty No. 9, porque a Capcom só quis fazer isso por causa que ela viu que, se ela desse bobeira, ela perdia o mercado.
Exatamente.
Perdia esse nicho.
Exatamente.
Eu sou muito grato.
E ele é tudo na... dose certa, ele é desafiador na dose certa, ele é divertido na dose certa, ele é visualmente maravilhoso, que ele é uma mistura de 3D, que ao mesmo tempo ele parece 2D, então é tudo bem desenhado, tudo bonitinho, e esse jogo tem um cuidado. O que eu falo de cuidado, por exemplo? Quando você troca de arma, também troca o visual, não só a cor como era antigamente, ele muda tudo. O novo sistema do Double Gear, né, que aumenta o poder ou para o tempo, também é maravilhoso, os desafios são legais, tem pra todo mundo, tipo... O modo fácil, casual, é bem, bem equilibrado, mas se você é das antigas, igual eu, põe logo no modo Hero, você vai jogar o Mega Man como deve ser jogado, que é você chorando, exato, se perguntando o que você tá fazendo jogando aquilo, se você poderia estar fazendo algo melhor. E quando você derrota o último chefe lá, você aponta o dedo na tela e falando palavrão.
Como nos velhos tempos nós fazíamos.
Nos velhos tempos, então, não sei se seria um jogo pra Game Awards, é um jogo sim, muito bom. Far Cry 5 também foi um fenômeno também. Desse fenômeno.
Que só eu não gosto, mas todo mundo gosta.
Gosta.
Eu não gosto, não aguento Far Cry. Ah, meu Deus, que não façam um 6. Aí já foi, já me lançaram o 5.1 do Far Cry já.
Far Cry 5 é um jogo também que ele é divertido. Ele, mais uma vez, ele tem aquele famoso selo ou maldição da Ubisoft, né? E muitas coisas se repetem, mas mesmo assim só é mega divertido. Tem personagens mega carismáticos. É uma história, tem... Acertou no vilão. O vilão também é bem bacana. Ó, gosto
acertou
muito
no vilão, mas eu não vou admitir você falar falar bem da história de Far Cry 5.
Não, não, está...
é o maior desperdício. Velho, quando foi anunciado, eu falei, caramba, finalmente um Far Cry que eu vou gostar. Porque era uma história com um potencial incrível. Que aí, como sempre, eles fizeram um negócio farofa, sabe?
Mas eu gostei justamente por isso. Todos os Far Cry, na sério, esse não tem...
Mas esse era o único que deveria ter se levado a sério. Por causa
ele do pega, tema. E ele pega um tema... Não, mas porque ele pega um tema que é um tema que, por si só, não se leva a sério. Que é interior country americano, redneck. Se alguém já viu aquela a série do Preacher, sabe? É uma coisa assim que fala bem disso, sabe? A roça, que é caipira, que todo mundo é idiota, entendeu? Que qualquer pessoa um pouquinho com mais cérebro vira rei da coisa. Tipo, e tem os parceiros, sistema de parceiros. Eu achei bem legal.
Os animais, os pets?
Tem os pets, mas tem os parceiros. Tem o cara do helicóptero, tem o cara que dirige o caminhão, tem a menina que é sniper. Tem vários outros parceiros lá também, que são personagens também bem legais. São bem divertidos. Então, como eu falei, é um jogo que não se leva a sério. É um respiro. Todo mundo quer ser uma coisa mega séria, cinematográfica. Esse não. Esse é zoeira, diversão. Entendeu? Eu acho que o único que chegou perto disso foi aquele Blood Dragon, também, que não se levava a sério. Divertido. Você joga rindo. Você joga se divertindo. Você faz a missão, uma missão maluca. Tipo, ai, tem que chegar lá, a mulher tá grávida e ao mesmo tempo você tem que matar todo mundo. Então, eu acho que foi uma renovação da série também. Apesar que, né, muita coisa ainda é Far Cry. Mas também isso faz parte também do jogo, né? Não tem muito como
é mudar. Far Cry. É, isso faz parte. Quando eu não fiquei bravo, não, porque eu achei que eu ia gostar. Eu não gosto de Far Cry, vou ser bem honesto. E depois que o jogo lançou, eu tava com expectativa, pô, esse eu vou gostar. Aí quando eu vi, falei assim, é, não, isso é realmente é só mais um Far Cry, não é pra mim. Os fãs de Far Cry vão adorar.
Nem todo mundo vai concordar comigo, mas Far Cry cansa. Ter muito cuidado o quanto você consome por dia pra você não cansar. Também não sei porque que tá aqui, né? Destiny 2. Call of Duty já falamos um pouco sobre eles.
Vamos pular, gente. É, vamos pular Destiny, vamos pular Call of Duty, a gente já falou bastante.
Vamos falar sobre o vencedor, que é o Dead Cells. Chegou a jogar o Dead Cells? Joguei no Switch, é um jogaço.
Eu joguei na Steam, eu sou pobre, eu não tenho Switch, tá?
Ah, quem tá fazendo grana na Itália, não sei não, né? Quem tá ganhando em euro e pizza, não sei não. Então...
Que euro, mano? Eu não tô... Você tá maluco?
Ganhando em pizza? Eu não sei quanto é o dinheiro da... Ah, Austrália? Nossa, só errei. É. Não, quem tá ganhando em pele de crocodilo não sou eu, então...
Oh, inclusive, a pizza na Austrália é uma bosta.
É uma das grandes... É todo mundo fala isso, que a pizza da Austrália é uma bosta.
Caramba,
é tipo, nossa, na verdade, o abacaxi tem tudo, né? Tem tudo. Um dos grandes erros, assim, talvez é um pouco que da maldição da Austrália, que, na verdade, você tem que pedir pra tirar, né, o abacaxi.
Comida na Austrália é ruim.
É. Se você ignorar as aranhas gigantes, o resto também é meio difícil.
Caramba. Então, Dead Cells...
Dead Cells é um jogo, assim, que ele é despretensioso, ninguém dá nada por ele, na hora que você começa a jogar, você tá viciado. É um jogo que você dá final em 2 horas, por aí. É um jogo curto. Qual que é a pegada dele? Ele é tão difícil. Caramba, e você tem
o que eu fiquei fazendo, então, naquelas 2 horas de jogo?
Eu fiquei só
rodando.
Se você saber tudo que você tem que fazer, você termina em 2 horas. Se você não morrer. E quando você morre, né, você volta ao início do jogo. Só que você, o XP e tudo que você libera, continua. Então, pra você chegar até onde você estava antes, é mais fácil.
É, faz parte. Acho que faz parte, né, você morrer algumas vezes pra você ficar mais forte.
É um gênero, né, que, lá na frente, como action game, mas, né, é uma coisa bem característica dos roguelikes. Você morre, mas você, toda a experiência que você tem, experiência tanto no jogo, quanto você como jogador. Mas eu sei o que é, mas então vai ficando mais fácil com passar do tempo. Aí vai chegar uma hora que do início ao fim você gasta 2 horas. Mas entre essas 2 horas, você tem 40 que você morreu, né? E voltou. Então, se você tiver um pouco de paciência, é um jogo quente, né? Ele é divertido. É porrada, mano. Porrada, tem poucos botões e ele te desafia. É um jogo que você, tipo assim, por questão de moral, você tem que dar final nele.
Você fica meio puto, né? Fala, caramba, eu vou passar dessa porra. O engajamento dele é muito bom. Nossa, vai ter muita gente com muito ódio de mim, mas eu acho um jogo muito, muito mais divertido que o Mega Man 11.
Seria
um jogo que parece ser... nossa.
Sim. Tanto que a rejogar ele, né, faz parte do jogo. O Mega Man 11, se você... No máximo, você joga em cada dificuldade, aí acabou. O Dead Cells, não. Vai indo. E é tudo procedural. Então, se você vai para a mesma fase, e se a fase tá do mesmo jeito, achei bem, bem legal. O Dead Cells é uma grande surpresa desse ano. Eu gostei bastante.
And the Game Award goes to...
Best VR Game. Melhor jogo de realidade virtual.
Também como o melhor VR da Sony, né?
É, Vamos lá, foi o Astrobot, o Beat Saber. Ainda bem que o Beat Saber tem pela Steam, né? Firewall Zero Hour. Eu não conhecia esse jogo, você nunca tinha ouvido falar desse jogo, você acredita? Pra mim, era como é que é isso? Que jogo é esse?
Recente. Ele é um jogo que ele precisa de mais esmero.
O Moss?
É o Moss.
O Tetris Effect? E são só esses.
É, falam.
Deixa eu ver, eu não joguei nenhum. Eu não joguei nenhum desses jogos. Não conheço nada.
Acho que o único que eu joguei foi o Beat Saber. Que levaram.
Você tem PSVR?
Não, não tenho VR. Eu joguei no evento. No PC? Né? Sempre. Todo evento agora de videogame, alguma coisa, sempre tem algum stand que tem.
Stand, né?
É. O Beat Saber, ele não é um. Não sei se eu posso dizer que ele é um jogo. Ele é um Just Dance, cara. Você toca música e.
Você acabou de falar que Just Dance não é um jogo?
É uma experiência. É uma experiência, sabe? Não é algo que te complementa, sabe? Ele é uma experiência divertida. O Moss tem a mínima ideia. Não vi nada sobre ele.
O Moss é um joguinho de plataforma bem bacana com experiência VR, que é muito estranho. Tipo, é um jogo top view que você tá vendo com VR. Você vai olhando as coisas assim.
Ah, isso é bem interessante.
Aparentemente, ele é um conceito muito estranho pra VR. Mas você jogou Hellblade, da Ninja Theory?
Sim, joguei.
Chegou a jogar? E eles lançaram a versão pra VR. Eu já tinha jogado a versão comum. Aí eu joguei a versão VR dele. Uhum. E eu achei uma coisa muito estranha. Porque ele é o mesmo jogo, terceira pessoa, de ação. Só que você está vendo a tela enviar. Só que você consegue olhar pros lados, e quando você olha pra algum lugar, você só pode manter o seu direcional pra frente, que ela vai andar pra onde você tá olhando. E é uma experiência, eu fiquei maravilhado, cara. Eu nunca imaginei que esse um porte de, sabe, de um jogo de terceira ação, seria a mesma coisa se você jogasse, sei lá, um Tomb Raider em VR, sabe? Eu falei assim, não sei o que faz sentido não jogar esses jogos de plataforma, esses jogos, mas eu fiquei impressionado como a Ninja Theory fez isso muito bem, e todo mundo falou que, eu não joguei o Moss, mas todo mundo falou que o Poliart, que eu não sei ainda que chama o nome desse
Poliart.
Fez incrivelmente muito bem também com o Moss.
Um dos grandes desafios do VR é fazer um jogo que seja grande para pessoas enjoadas. Eu gostaria de Red Dead Redemption no VR, mas ele é inviável. Pode ser feito? Pode ser feito. Pode ser um God of War VR? Pode ser feito. Mas você joga, todo mundo joga 5 minutos, velho, e quer vomitar. É por isso que o VR, ele tem esse estigma igual o celular, que ele é feito para jogo bobinho, para experiências pequenas, curtas, mas não é porque as pessoas não querem, não é porque... É porque é inviável fisicamente pro ser humano.
Eles têm que... Eles, a tecnologia vai chegar lá, eles vão consertar.
Vai chegar lá. Tem muitos jogos que agora estão usando...
Eles têm um problema maior do que esse pra enfrentar. Uhum. Que é a disponibilidade desse hardware.
Não, mas...
É
eu
caro
falei,
pra burro.
É caro, mas, por exemplo, o da Sony, né, o do PSVR, é um dos mais, assim, acessíveis até então.
Eu também, o que eu tenho aquele da Microsoft pra Windows. Eu jogo no PC, eu jogo na Steam.
É, o que
e
eu
é também dos mais baratos.
Claro, mano.
tá, eu sei o que é.
É uma tecnologia que as pessoas ainda têm que aprender ainda. Tá numa fase ainda de estudo, entendeu? Tanto que esses jogos que foram nomeados,
geração, né?
Eles já são uma evolução enorme perante os jogos que tinha antes. Os jogos bobos que tinham antes, aquele Job Simulator que tinha. Eu acho ele, tipo assim, bobo, mas o Firewall, deixa eu falar um pouquinho do Firewall, eu joguei um pouquinho ele também. Eu só joguei um pouco, eu queria ver como é que era. Eu não consegui também, porque me deu um enjoozinho. Ele é um Counter-Strike, VR.
Só, ele não é mais um... Ele não é mais o Rumble Six, não? Porque ele não é mais tático? Alguém me falou isso.
É. E você sabe uma coisa bacana dele? Tipo assim, você pode andar com um analógico, mas também você pode apontar em pontos específicos e o cara vai sozinho.
Ah, tá. Mas ele vai andando ou ele teletransporta?
Não, ele vai andando. Tipo assim, e isso tira um enjoo.
Porque você fica mais como espectador, né? E não
você vai pros pontos, né? Em cada ponto você atrás da parede agachado. E é legal que você vai falando, né? Conversando com as pessoas pelo microfone, e você ouve em 3D, né? Se a pessoa tá do seu lado esquerdo, você ouve ela te falando do lado esquerdo. E então, como eu falei, Rainbow Six, Counter Strike, mas deu pra entender. Então, já é uma evolução gigante. Então, ele é bem legal. É. Ele é bem legal. Ele vem com uma arma de plástico, ficar ridículo na sala e sua mãe te julgando. Então...
VR é uma coisa. A pessoa ficar assistindo você jogar VR é uma coisa que desmoraliza qualquer ser humano.
Tetris, eu quero jogar muito ele, sou muito fã de Tetris, sou viciado em Tetris. Eu ainda quero saber o porquê VR. Não sei porquê.
Ele tem a versão flat, né? Você não precisa ficar jogando, você não precisa jogar VR.
Sim.
Quem quiser aí, quem gosta, só compra e joga na versão normal. Também não faz sentido nenhum pra mim. Por que que... E todo mundo fala que é tão bom. Olha, pra mim é um jogo super estimado.
Ele é um...
Pra VR.
É, Dizem que é porque é por trás do além do jogo em si, né? Tem toda uma coisa visual de quase você tá dentro de um clipe, né? É um cara, diz que é um cara, esqueci o nome da pessoa, mas é um cara muito foda de efeito visual, tipo o Hans Donner Internacional lá, que deixa tudo muito, muito bonito, né? Ele diz que enche os olhos o jogo. Eu adoro Tetris, é. Todas as versões eu tô jogando. E o vencedor, né?
O vencedor, e vencedor foi o Astrobot, que eu fiquei realmente surpreendido.
Eu
falei assim,
eu sério? Não fiquei surpreendido.
Eu achava
porque
que
assim, todo mundo fala é muito, mesmo. Falou muito bem dele. Dizem, pessoas compararam ele quase numa resposta. Não sei se você chegou a jogar ao Super Mario 3D World do Wii U.
Não.
Falaram que ele é
por que
muito parecido.
Que, por que é uma resposta?
É porque o Mario 3D World, você tem uma noção espacial do cenário bem grande. É tudo. Esse Astrobot, ele, tipo assim, é quase. O 3D World e o 3D Land também do 3DS, os mundos, as fases, são como se fossem umas ilhas, tipo uma ilha no espaço. É tudo muito bem compacto do que você faz dentro da fase. E o Astrobot também é mais ou menos assim. Ele segue uma coisa, diz que a pegada dele é semelhante ao 3D World, entendeu? Só que você vê, você consegue, né, pelo VR, o VR te dá mais cursos pra você interagir com o robozinho, entendeu? Ele diz que você faz muita coisa, diz que a interação dele é muito legal, tipo, tem umas horas lá que você tem que, você vê o seu reflexo, bem que você vê o seu reflexo, né? O sensor do controle serve pra você botar embaixo do robô, que o robô ele começa a pular, então aquele vai cair no buraco, você põe o controle embaixo, assim, pra segurar ele. Então tem muita coisa que você faz e interage com o robô. É bem legalzinho, diz que ele é mega carismático.
Me surpreendeu porque eu achei que o Beat Saber ia ganhar por causa da popularidade, porque o Beat Saber é um jogo que ficou extremamente
mega popular.
Vendeu bastante.
Que eu falei.
Então eu achei.
Eu não acho que ele é um jogo.
Eu achei que o Beat Saber ia ganhar.
Ele é uma experiência, ele é...
Mas já que ele foi indicado, eu realmente achei que ia ganhar.
Ele tá merecendo estar entre os nomeados.
And the Game Award goes to...
The Best Mobile Game. O melhor joguinho de celular. Eu tô sendo bem pejorativo aqui, porque eu não jogo nada no celular. Você joga?
Né? Eu jogo um pouquinho. Eu aprendi com o tempo a gostar de celular.
Eu ainda tô nesse processo, tá? Eu vou começar com o Florence. Assim que eu chegar aí no Brasil, eu vou comprar o Florence, que é o que eu mais quero jogar. Todo mundo falou que é experiência muito bacana, um jogo curtinho e baratinho, e vale a pena. Os indicados foram Donut Country... Não, é? Donut County?
É o Donut County.
Florence, Fortnite, PUBG Mobile e Reigns, The Game of Thrones. Qual que você jogou desses aí?
Donut County, mas eu joguei a versão... lá, joguei a versão... Mas é a mesma coisa, deve ser, provavelmente. Bom, Fortnite PUBG, né? O óbvio aconteceu. É um jogo que tá ganhando muita popularidade, que é um daqueles jogos viciantes. Eu não tenho certeza como ele funciona, eu vou ficar devendo. Mas é quase como, tipo assim, você decide o destino dos personagens através de cartas. Então, já tem uma... O Reigns, ele já tem a terceira versão dele, e agora tá nessa, que é a versão Game of Thrones, que dizem que é mega divertido. O Reigns já é um jogo divertido pra Switch, e dá pra jogar de multiplayer também. E dizem que essa versão do Game of Thrones ela é bem divertida. É, provavelmente vai ter outras versões, porque é uma mecânica que se encaixa com qualquer coisa. Qualquer coisa medieval é uma mecânica que se encaixa. Então, provavelmente você vai ver 1 milhão de coisas de Reigns.
Vai. Um por ano, no mínimo. Todo ano vai ter um aí, pode esperar.
E o ganhador, né, dessa vez, que foi o Florence. Florence também, eu vou ficar devendo também, que eu não vi muita coisa sobre ele.
Eu também.
É um jogo também.
Eu procurei saber. Depois da premiação, eu procurei saber e realmente me chamou muita atenção. É, mas assim, é pra quem gosta de jogo de narrativa. Ele lembra muito, sei lá, o Life Strange, vamos dizer assim, mobile. É um jogo que você vai definir o destino da personagem, que é a história de um relacionamento dela com outro cara. Aí não vou falar muito mais, não.
Sim, é um estilo Telltale,
né? Quem quiser jogar, exatamente. E vale muito a pena. Quem gosta desse estilo pode jogar, e ele é bem barato.
And the Game Award goes to...
Melhor jogo independente. Os indicados foram Celeste, Dead Cells, Into the Breach, Return of the Obra Dinn, jogaço, e o The Messenger. Você jogou algum?
Sim, sim.
Você jogou o The Messenger? Você já falou?
The Messenger, joguei também.
Qual
o
outro
Dead
jogou?
Cells.
O Dead Cells.
Eu joguei.
Você chegou a jogar o Return of the Obra Dinn?
Não, não joguei. Eu tô devendo.
Também não.
O Celeste?
Eu quero
Celeste,
jogar.
Eu estou jogando. Comecei a jogar anteontem.
E você tá gostando?
Eu tô adorando. E é um jogo assim que ele, você precisa ter um olho mais afiado pra você perceber as nuances. Muita coisa achei bacana. Se você gostou, por exemplo, do Hellblade, tipo assim, se você perceber isso, o jogo muda todo. O jogar por jogar, você fala assim, é um jogo indie qualquer, visual 8-bits. Mas na hora que você percebe, você fala, putz, mano, eu analogia, tudo uma alegoria pra uma coisa, você fala, nossa, eu, que incrível, que incrível. Então, por exemplo, tem partes que ele fala sobre depressão, e ele mostra nisso, porque é um jogo sobre uma garota que tem que subir uma montanha. Então, e tem a parte que, tipo, tem partes que a montanha tá chovendo, tá tempestuosa, tem hora que ela tá calma, meio que é uma analogia pra os nossos dias, sabe? Um dia tá tempestuoso, chovendo, outro dia tá mais calmo. Bacana, a jogabilidade é maravilhosa, ele também me lembra um pouco muito do Towerfall, só que é tipo fosse uma versão single player do Towerfall, achei bem bacana. E todo o Bridge nós já falamos, né? Advance Wars de Pacific Rim, nós falamos também. É, o DMS eu também falei um pouco, eu falei, é um dos meus favoritos, provavelmente eu achava que ele seria o melhor jogo independente.
Nós não jogamos. Eu ouvi falar maravilhas dele, mas não joguei pra falar.
Ele parece, o título dele parece o nome de uma das obras perdidas do Tolkien, sabe? O visual dele...
É o desenvolvedor Lucas Pope? Acho que é esse que é o nome do cara.
É.
Que fez o jogo sozinho. Esse cara é o mesmo desenvolvedor do... É Paper Please, é isso. Ah, que também
eu adoro, foi. Eu adoro esses caras loucos que fazem um jogo sozinho, né?
É, e ele de novo fez isso, só que esse jogo aqui, ele tá num outro nível, cara. Técnico, de trabalho, de pesquisa, sabe? Porque o jogo se passa, sei lá, na década de 40.
Sim, sim. 50, o visual dele é todo 30. Baseado nisso, todo em preto e branco, né? Parecendo.
Ele imita aqueles monitores de Macintosh antigo. E o legal dele é que você pode ir no Options, trocar esse visual pra vários tipos de monitores. De Macintosh, de PC, de sei lá, de... Como é que chama? Sabe? De Commodore. Porque aí a pessoa vai ter aquele feeling de nostalgia do computador que ela teve no passado, sabe?
Sim,
de jogar aquela cor esverdeado que nem era no...
Nostalgia é muito legal, mas é um recurso, é uma safadeza.
É, eu concordo. Mas ele fez muito bem feito. Então, e todo mundo falando que é um jogo de puzzle, você tem que descobrir como as pessoas morreram e você tem um reloginho que você volta no tempo, consegue ver algumas ações. Que aí você tem que montar o quebra-cabeça, tem um caderninho que você vai, tem lá, você vai anotando o que você descobriu, aí você pega aqueles pedaços, coloca na ordem certa, e aí quando você acerta, quando você monta, ele vai te mostra a imagem de como tudo aconteceu. Então, assim, pra quem gosta desses negócios de detetive, de arquivo X, né, de ter que investigar, nossa, é um jogo incrível, todo mundo tá falando que é muito, você gosta de puzzle, você gosta de detetive... Uhum. Nossa, compra esse jogo, corre, vai logo. O que você tá fazendo aí? Eu não sei. Vai lá jogar esse jogo logo, porque ele é incrível. E é artisticamente incrível. E eu quero muito jogar ele. Eu não joguei ainda não, mas nossa, tá na minha lista, sem dúvida que eu vou jogar. Vou
colocar ele no meu radar aqui. Se não tiver a promoçãozinha, eu compro ele. Vai falar de falando todos esses, né? Falar do vencedor, né? Que já falamos, né? Um dos indicados, que é o Celeste.
É o Celeste.
O Celeste também, se não me engano, saiu pra quase tudo. Então não tem muito pra onde. Não tem muito pra onde escapar. E tem brasileiros também trabalhando, né? O pessoal fala que é de brasileiros, mas não. Só tem alguns brasileiros trabalhando lá.
É um estúdio, são duas pessoas, né? Um estúdio pequenininho aqui do Brasil. São duas, três pessoas no estúdio. E dois deles estavam fazendo, acho que é a arte, eu não lembro qual que é a parte que eles trabalhavam. Acho que era a arte, a parte de design do Celeste é feito por brasileiros. E eles até apareceram, né? Eles foram lá e subiram no palco pra
receber. É, você podia ter falado, aqui é BR, porra. E tipo, isso aí de embora.
É, perdeu a chance de gritar.
Chupa gringos.
Que é Brasil, porra!
Chupa gringos.
And the Game Award goes to...
Melhor jogo de impacto.
O que seria um jogo de impacto? É um jogo que, tipo, você passa a mão na cabeça e fala assim, puta que pariu.
É um jogo que provoca qualquer reação profundamente social, com uma mensagem profunda, assim, que faz as pessoas enxergarem outras coisas, ou verem as coisas de forma diferente. Essa que é da descrição do site, tá? Não é minha, essa não é minha.
Desconstrói.
Interpretação, não. Exatamente. Teve o primeiro dos indicados aqui, tem um jogo que eu não sei nem como é que fala, é 1111 Memories Reload, 1111 Memories...
Nossa, esses eu joguei dois.
Você jogou
só. Eu só joguei dois desses aí. Eu joguei apenas dois. O resto, ideia.
Eu não faço ideia. Eu não sei nem do que tá acontecendo. O outro é o Celeste.
Uhum.
É Florence. Esse aqui eu fiquei indignado de estar sendo indicado. Life is Strange, episódio 1. Tá com sacanagem que eles me indicaram um episódio de um jogo.
Eu joguei o Life Strange 2.
E o outro é o The Missing.
É o The Missing.
J.J. Macfield and the Island of the Memories. Eu não conheço esse jogo também.
Também não conheço também. O único que eu joguei...
Esse aqui é o jogo... Esse aqui, essa aqui é a categoria aqui, ó. Vamos pular. Bom, Celeste ganhou, já vou dar um aviso.
O Life is Strange 2, ele é legal, ele é bacana.
Eu não sei, mas eu não sei o que o episódio 1 tá fazendo aqui, vamos ser honestos. É. Tem que esperar o jogo, deveria ter esperado o jogo ser lançado pra indicar. Todo,
se, né? Se você ignorar que todo mundo queria uma continuação do 1, né? Então...
É, até tem isso.
História das meninas, né? Mas aí vê uma história totalmente... Uma história, ela é boa, ela fala sobre irmãos, né? Ele é bem bacana.
Sobre política, bastante.
É, talvez é isso que ele faz a gente pensar. Vamos pular esse, que esse... O Celeste, né? Que nem eu falei, ele faz você pensar sobre depressão, ansiedade. Isso tudo é mostrado no jogo como as fases dentro do jogo. Então, como eu falei.
É, e o prêmio tá em boas mãos. Ficou em boas mãos.
Ficou.
And the Game Award goes to
The Best Performance.
Ah, sim, sim.
Melhor performance de atuação.
Exato.
O Brian DeHart como Connor de Detroit Become Human. Foi o Christopher Judge como Kratos de God of War. Nossa, eu não vou saber falar o nome desse povo. Melissa Mahout. É, ela é francesa? De que você sabe que ela é? Melissa Mahout, que é uma Cassandra de Assassin's Creed Odyssey. Roger Clark como Arthur Morgan de Red Dead Redemption 2. Esse cara é muito engraçado.
O Instagram dele explodiu, sabe?
É mesmo?
Lá, e ele incorpora, porque tipo, a casa dele é na roça também, e toda hora ele faz uns vídeos.
Ele não incorpora, ele é o Arthur Morgan.
Ele é o Arthur Morgan, e toda vez ele faz
ele
uns vídeos.
Ele não. A Rockstar tem um problema muito sério, que ela, às vezes a gente brinca que ela não contrata atores. Ela contrata uma pessoa e faz o personagem o alter ego daquela pessoa. Então as pessoas geralmente elas não estão interpretando, elas estão ali sendo elas mesmo. O Roger Clark, ele só dá uma forçadinha maior no sotaque, né? Mas ele mesmo, ele já tem o sotaque. Ele já tem, você já vê lá na premiação. Você viu ele falando, ele já tem o sotaque. Ele dá uma forçada um pouco maior, mas é a mesma coisa, sabe? Tipo,
dá pra você ver as fotos dele, tipo, um pouquinho de maquiagem, dá pra fazer um filme tranquilo, com ele tranquilamente.
É, tranquilamente. E o outro foi esse cara, eu não sei falar o nome dele, você sabe? O fez o Peter Parker?
Ah, Yuri Lowenthal. Também os atores do Homem-Aranha também fica muito legal. Tipo, olha, eu vou dizer que esses atores que de melhor performance é algo muito difícil, né? Apesar que realmente o vencedor...
Foi um ano bom, né?
Teve um grande impacto, mas todos esses são ótimos. Eu, tipo assim, até o Brian DeSchatto do Detroit Become Human, tipo...
Eu achei que ele ia ganhar e o povo ia ficar muito puto.
Sim.
Por causa que não ia ser nem... ele faz um papel que você não é um humano, você é um androide e você tem que demonstrar emoções, às vezes não e às vezes sim, e ele faz isso de uma forma incrível.
É, o que eu mais gosto, acho engraçado do Brian, porque eu acho que ele fez mais sucesso que o jogo. A de dele, o Connor, né? O Connor, tipo, ele é mais famoso do que o jogo. Porque toda hora você vê meme, você vê ele, tipo assim, YouTube, tem 1 milhão de vídeos dele, faz entrevista em tudo quanto é lugar. Foi bem bacana. É um jogo que tem uma atuação forte, né? O Detroit Become Human.
A essência do jogo é essa, né?
Como o jogo ele é tudo baseado em narrativa, né? Você tem que ter bons atores. Você não pode pegar qualquer coisa e, tipo, colocar lá. É um jogo bem bacana. Não foi tudo aquilo que eu achei que era também. É um jogo que ele meio que... Não vou dizer que ele decepcionou, mas ele poderia ser bem mais ruim. É um jogo, assim, que é bem bacana, é bem legal. É, te dá 1 milhão de caminhos, de escolhas. Parte do Connor é uma das melhores... Realmente é uma das melhores partes. Né? É a melhor parte. É a melhor caminho.
Eu acho que esse jogo, se ele tem um mérito, é aquele famoso ditado de que em inglês eles falam choice matters,
sabe?
As suas escolhas fazem diferença. Esse é o jogo que provou que é possível fazer um jogo que realmente as suas decisões mudam completamente a história e você pode rejogar o jogo e fazer algo completamente diferente. E realmente o caminho, a jornada, são várias jornadas e realmente muito diferentes, muito, muito legais. É um jogo muito bom de se rejogar.
A Melisandre falou um pouquinho também dela, né? Ela é a Cassandra do Assassin's Creed Odyssey. Um jogo que começou sendo zoado pelo, né? Pela dublagem, né? Que era até quase estereotipada. Mas depois virou meme, depois todo mundo se acostumou, todo mundo decidiu amar. Então...
Mas, ó, eu tenho um problema da... Por que a Ubisoft faz isso? Eu tenho esses problemas, sabe? Pra que ela tem que falar daquele jeito? A Cassandra não precisava falar daquele jeito.
Mas eu acho, assim, que é um galhofa, mas é um galhofa bom.
Ai, ai, galhofa, são galhofas,
né? Christopher Judge, né, que é... Se eu não me engano, ele é o novo dublador do Kratos, né? O antigo era, acho que era uma outra pessoa, não é mais, mas também, né? Ele que criou o
Boy, this way, boy. Slow down, boy. We do what we please, boy. Boy.
Boy, look at me, boy. Boy.
Inside, boy.
Boy.
Boy. Boy. I told you, boy. Here. Boy. You will stay out of it, boy. You are in your head, boy. Come, boy. Come, boy. 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 Wait for me, boy. 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 Come, boy.
Hang on, boy. Stay calm, boy.
Stay back, boy. There are no good gods, boy. Not our concern, boy. What is it, boy? Careful.
Ele, né, então, parte mais icônica do...
Se tornou o Kratos agora, porque ele também fez as capturas de movimento, ele fez tudo, né? Ele Nossa é grande senhora. Daquele jeito. Ele malhava, ele malhou, ele ficou gigante. Você, quem assistiu o The Game Awards, você viu aquele gigante lá no palco. E ele fez toda a captura. Então, ele cara, ele é o Kratos, ele é a persona, sabe? Voz e corpo. Então, isso aí é um mérito do caramba.
E, por último, né, o vencedor, né? Falamos um pouquinho do Roger Clark, mas só pra... Né, avisar quem ganhou, né, Red Dead Redemption, Roger Clark, que a gente falou, a gente não sabe quem pega quem, se o Roger Clark é o Arthur Morgan ou o Arthur Morgan é o Roger Clark.
Aí não sabe quem é
porque
quem.
Porque os dois são parecidos e fala, se você for no Instagram dele, ele tá na roça, então ele vai falando igual, ele faz falas e tá todo mundo maluco com ele.
É Rockstar, né? Você lembra lá do sim, GTA V, né? Os atores são exatamente aqueles personagens. Ela não cria personagens, ela transporta as pessoas e os atores para os jogos. É isso aí. Ah, esse cara aqui é carismático, olha. Ele vai dar um bom protagonista.
Eu não fazer. Nada que, tipo, não deve ter uma direção centrada, sabe? Tipo, olha, o personagem é isso aqui e faz o que você quiser, mano.
Então suas falas e fala como você fala. Vai, funda aí.
And the Game Award goes to...
Melhor estúdio de design: Call of Duty, Black Ops 4, o Forza Horizon 4, o God of War, Spider-Man e Red Dead Redemption 2. Sim. Vencedor foi o Red Dead Redemption 2, mas eu tenho que só comentar uma coisa. Eu joguei um pouquinho do Call of Duty 4, Black Ops, e eu realmente achei incrível o som do o som do jogo. O som de tiro, de metralhadora.
Desde sempre, né, cara?
É o jogo, sempre. É o shooter mais incrível. Não, mas ele levou a outro nível, cara. Foi o som, é a coisa mais real de um tiro que eu já ouvi no videogame.
Black Ops, né, além de som real, tem um som não real, né? Que ele tem muita coisa tecnológica que não existe, que é mesmo assim, você dá um realismo assim. A tecnologia de áudio do Call of Duty sempre foi esplendorosa, não tem muito a falar. Forza Horizon, né? Tipo, vamos reproduzir o som de motores de carro décima potência. Né? O Homem-Aranha, a música também é muito boa também, e todos os sons, a dublagem também. God of War Eden. Redemption, né? Que os caras conseguiram, tipo, até tirar áudio do cavalo fazendo cocô. Eu acho que merece um prêmio. O plop do negócio tem. Então, alguém chegou lá com o microfone e colocou no botão do cavalo e falou, caga cavalo. E o plop, plop, plop saiu. Então, eu acho que merece.
And the Game Award goes to...
Vamos lá, melhor música. The Best Music. Os indicados foram Celeste, God of War, Marvel, Spider-Man, Ni no Kuni 2, Octopath Traveler e Red Dead Redemption 2. E o Red Dead Redemption 2 foi o vencedor. Que aí, pra mim, olha, não interessa o quão bons os outros são. A música do Red Dead Redemption 2 é outro nível, na minha opinião.
É a única coisa que...
Não interessa o quão bom Celeste, God of War. Ele é, assim, incrível, cara. Que música. Na apresentação, o que eles fizeram, o medley que eles fizeram lá no palco do Game Awards, eles tocaram todas as músicas dos indicados com orquestra ao vivo. Caramba, quando toca, é outro naipe, cara. É outro nível quando começa a tocar o Red Dead Redemption. Dá um baque, assim, ó. Porque é primeiro que é um outro estilo musical completamente diferente. E, nossa, eu pra mim, viu? É a minha opinião.
Só tem uma coisa da música Red Dead Redemption que me decepcionou. Não, nem me decepcionou, me deixou um pouco desanimado. A música tema, ela não é tão impactante quanto a do primeiro, aquele tema do retorno.
É, comparar com o primeiro é difícil. É, né? Eu não joguei
falando
primeiro,
só do tema principal. O resto, tenoroso, maravilhoso. Mas só o tema principal do Red Dead Redemption 2, eu acho que ele é levemente, acho que até pela cena onde é usado, é um pouco mais esquecível que a do retorno do Red Dead Redemption 1. Então, aquela música do violão cantada, tem uma cena semelhante no 2, né? Tem uma cena bem impactante, que tem uma música cantada, mas eu acho que essa música do Red Dead Redemption 2, ela é mais esquecível do que a do 1. Qual é o salteado do cara cantando, falando sobre voltar pra casa, entendeu? Então, já no Red Dead Redemption 2, a cena que tem a música cantada, pra mim, acho que foi qualquer coisa. Não, não foi não foi tão, a música não é tão boa.
É meio, o impacto é menor.
Os outros, né? Tirando o Celeste, o resto, todas as músicas são orquestradas, são maravilhosas também, ótimas, excelentes. É, o Homem-Aranha, eu queria dar uma atenção especial, porque tem uma coisa no Homem-Aranha que é muito bacana, que tem hora que não tem música. Aí toda vez que você, tipo, dá a Homem-Aranhazada, tipo, de você pular e ir pra rua, começar a se pendurar, aí tem uma música orquestrada que começa a crescer. Se você para, a música para, e na hora que você volta, a música entra. Eu acho isso bem bacana. Eu achei bem bacana.
Eu não joguei o Homem-Aranha, mas eu vi muita gente falando que ele deu aquela sensação, a música do Sam Raimi.
Exatamente.
Que fala que era tão boa quanto que você, aquela sensação de você estar vendo o filme, daquela música que... Nossa, isso é Homem-Aranha.
And the Game Award goes to...
Melhor direção de arte. Os indicados foram Assassin's Creed Odyssey, God of War, Octopath Traveler, Red Dead Redemption 2, Return of the Obra Dinn. O vencedor foi o Return of the Obra Dinn. Eu acho que é merecidíssimo, porque, como eu falei lá atrás, já falei sobre o jogo, não vou me repetir. Mas o jogo, ele é realmente, artisticamente, é incrível. O Lucas Pope, ele fez... ainda mais porque ele fez sozinho.
O Red Dead, ele é um esculacho também. Também de direção de arte. É, cara, você vai andando, você vê os cenários, e tem ela que tem uma câmera que ela é só pra você ficar. Ai, meu Deus, que jogo maravilhoso! No fundo da montanha, com neve, que você acabou de sair de lá e você pode ir lá. Nossa Senhora, tudo que você vê é maravilhoso. God of War também, muito maravilhoso. Também é uma coisa que eu gosto muito do God of War, que eu falei, é a sensação de que você é pequeno perante as coisas gigantescas que tem no jogo. A sensação de grande e pequeno nesse jogo é muito legal. Eu não acho muita coisa, achei. Um pouco genérico. Assassin's Creed Odyssey também, ele é muito bonito mesmo. Lá das ilhas, das estátuas, das maravilhas.
Aí ele só sabe fazer mundo aberto, né?
Octopath Traveler, também que eu falei, ele parece estar jogando um diorama, também é muito bonito. Todos os indicados, muito bem indicados, entendeu?
É, merece, não. As indicações estão fodas nessas.
Muito bonito.
Nessas categorias mais importantes, os indicados são fodas.
And the Game Award goes to...
Melhor narrativa, os indicados foram Detroit Become Human, God of War, Life is Strange 2, episódio 1, indignado porque ele tá aqui, Marvel Spider-Man e Red Dead Redemption 2. O vencedor foi o Red Dead Redemption 2. E aqui eu tenho... Você acha? Eu tenho um disclaimer. Aqui, pra mim, essa era a categoria do God of War. Porque a narrativa, a dinâmica da narrativa é incrível. E aquela categoria que eu falei lá de melhoração que God of War ganhou, eu achei que o Red Dead Redemption deveria ganhar. Então, pra mim, essas premiações, na minha opinião, eram divertidas. Mas falando sério, todas as categorias que God of War e Red Dead Redemption participou, um ou outro ganharam, na maioria das vezes, e tipo, não dá pra reclamar, sabe? Quem ganhar...
Defender o Red Dead Redemption 2. Eu acho que ele e o God of War estão de igual pra igual narrativa. Mas tem uma coisa com o Red Dead Redemption 2, que ele tem a vantagem do mundo aberto. E o que acontece? Você já viu aquela série... Ah, esqueci o nome, aquela série... Westworld. Incrível. O Red Dead Redemption 2, ele funciona como Westworld, que histórias acontecem, algumas, independentes de você intervir nelas ou não. Tem história acontecendo que você pode ir lá e virar parte da história ou não. Bem centrado, tipo, não tem coisa assim genérica. Tem coisas lá, por exemplo, tem lá que você tá lá na cidade, tem um cara brigando com a esposa dele. Você pode deixar a porrada rolar. Pode acontecer do cara matar a mulher, ou da mulher matar o marido, às vezes. Ou você pode intervir e falar, gente, não, história. Então, tipo, aconteceria se você intervisse ou não, tipo, não interessa. Tem a história principal? Tem. Mas eu acho o mais bacana é toda a história que acontece em sua volta. Da hora que você tá viajando e tem um cara no meio da estrada, tipo, sendo assaltado. E tipo, não é só chegar e matar como era no primeiro. Ah, matei todo mundo e o cara me dá uma recompensa e acabou. Não, o cara que ele fala assim, ô, eu sou um médico, eu tinha que ir pra tal cidade. Me ajuda, cara, o assalto aqui, pega a carroça e vamos junto.
É. Tipo, a história toda... A jornada se transforma, né? Você tava indo pra outro lugar fazer outra coisa, aí você interviu em algo que vai te levar pra outra jornada,
tipo assim, completamente diferente. Obrigado.
Isso é incrível.
Você ganha um XP, você ganha o dinheiro. Não... Tem uma história, o cara, você tá acompanhando o cara vai contando a história dele, você chega na cidade, deixa ele lá, ele diz obrigado, aí você vai e acontece um milhão de coisas. E você volta na cidade, encontra de novo, te agradece. Pô, obrigado pela aquela vez, toma aqui um negócio aqui pra você. Então, acontecendo.
Não, é incrível. É como eu falei. Eu achava que essas duas categorias elas estão invertidas, na minha opinião. Mas como eu falei, God of War ou Red Dead Redemption 2 são obras de artes de um jeito que, assim, se um ou outro ganha, sabe? Tipo, who cares? Sabe? Qualquer um tem boas mãos o prêmio. São jogos incríveis, não interessa. No fundo, não faz muita diferença quem ganhou, sabe?
And the Game Award goes to
The Best Game Direction. Uma indicação surpreendente. A Way Out, aqui. Detroit Become Human. God of War. Spider-Man. And Red Dead.
É imenso também, além da história, né? Como que é tudo em volta da história, né? Que é a direção.
É como ela é contada. Eu acho que é como a pessoa decidiu contar. E vou ter, né? Pra quem não ouviu, o God of War venceu. E aí tá realmente a mão do diretor. É aquilo que você falou. É como ele decidiu começar a história com aquela cena impactante, com aquela luta incrível. Então isso é tudo direção de jogo. Diferente do Red Dead Redemption, que as coisas é mais livre, a direção é mais, é mais por sua conta, né? Apesar de ter ali a ordem do que a main story, a história principal é contada. No God of War, por ser um jogo linear, é mais... A gente sente isso mais, né? Ele é mais perceptível. Então
Ele é mais condensado, né? Que eu já tinha falado. Ele é mais condensado, então a área é lá e você não vai perder. Você não vai perder nada. No Red Dead, como eu falei, mais livre, você pode perder uma coisa ou outra, mano. É tudo na sua cara e aguenta esse tufão aí. E dublagem, direção de arte, áudio, tudo isso incrível. Então, o que me deixa até triste, porque...
Tudo incrível.
Que eu não sei se o próximo vai ser pra essa geração ainda.
É claro que não, essa geração já tá acabando. 2022 estão com consoles novos.
E teve o The Last of Us, mano. Finalzinho ali, né?
Então, mas você lembra assim, The Last of Us e Tomb Raider, por exemplo, 2003, o reboot.
Sim, sim.
São jogos eles saíram no meio das duas temporadas, na transição, então eles acabam saindo para as duas plataformas, sabe? E acaba sendo... Isso vai acontecer certamente, sabe? Lá pro... Eu tenho certeza que, por exemplo, nós que somos donos de PlayStation 4, Xbox One, vai jogar muita coisa no final de geração, no começo da nova geração, a gente ainda vai jogar muita coisa que vai ser portada. Jogos feitos pra nova geração e vai ter o porte pro... Pra geração anterior.
Também são muito bons também. Os outros também. Você tá falando um pouquinho do que não falamos ainda, que tá aí, que é o Way Out, aquele jogo de escapar da prisão. E ele é todo. Ele parece um filme do Tarantino, sabe? Então, visualmente ele é bonito, sabe? Os personagens são como um filme de prisão tem que ser. Então ele é bem legal. E é um jogo assim que. Por favor, não jogue com o computador. Sempre joga com alguém que é bem divertido jogar.
Pelo amor de Deus, você tá perdendo o seu tempo. Até porque esse jogo tem aquela coisa, né? Só uma pessoa precisa ter comprado o jogo, né? A outra pessoa passa a chave pra outra pessoa baixa o jogo e joga com você. Então, não tem nem essa desculpa.
Sabe um jogo antigo que o Way Out me lembrou? Ele me lembrou um jogo do Master System que eu gostava muito, que era o Bonanza Brothers. Que eu não sei se é por causa... Era um jogo que você tinha... Era dois irmãos que tinham que assaltar um banco. Então, e os dois tinham que jogar mesmo bem sincronizado, um sabendo o que o outro ia fazer e chegar no dinheiro do banco. O Way Out, cara, tipo assim, é legal que ele é quase como se fosse um RPG que eu tenho que incorporar um personagem, você tem que comparar outro personagem e a gente tem que seguir um plano. É um jogo ou filme, sabe? Igual o Detroit, é um jogo ou filme. Mas achei ele bem divertido nessa parte.
And the Game Award goes to
The Best Ongoing Game.
Um jogo que tá aí ainda.
É isso, boa. É o melhor jogo como serviço. Fica atualizando eternamente, né? Os indicados foram Destiny 2, Forsaken, Fortnite, No Man's Skies, Overwatch, Rainbow Six Siege. O vencedor foi Fortnite, né? Também não, surpresa.
É uma bola de neve que engole todo mundo, Fortnite. Espero que faça coisas boas disso.
And the Game Award goes to
The Game of the Year, né? Os indicados foram o Assassin's Creed Odyssey, Celeste, God of War. Spider-Man. Monster Hunter World. Red Dead Redemption 2. Você deu, todo mundo já sabe, né, que foi o God of War. Mas aqui, eu quero só falar uma coisa. Eu vou ser repetitivo, eu falei já duas vezes. Vou falar pra terceira vez. God of War ou Red Dead Redemption. Tipo, não importa quem ganha. São dois jogos incríveis. Eu estava, honestamente, torcendo um pouquinho mais pro God of War, porque eu acho que por ser uma coisa mais condensada, a história é incrível da forma que ela é contada. Eu acho que ele é um artisticamente superior e eu acho que ele mereceu ter ganhado. Mas se Red Dead Redemption 2 tivesse ganhado, tipo, não fazia a mínima diferença, porque pra minha opinião, Red Dead Redemption 2, ele é tecnicamente a coisa mais incrível já feita na história da indústria de games até hoje. A Rockstar, ela quebrou todos os paradigmas e botou mundo aberto em outro nível, e tecnicamente Red Dead Redemption 2, ele é coisa assim, de explodir a cabeça, cara. Tipo, se você tá andando no lamaral, se você pisa, aí você dá um passo pra trás e olha pro chão, você não só vê a sua marca, mas você vê a sua marca, do seu sapato, e a água entrando dentro, escorrendo pra dentro, enchendo a poça, e aí sua marca fica lá com a poça cheia e vai sumindo muito lentamente. Sabe, animação, todo tipo de animação de queda, de levantar, pra subir no cavalo, se você tiver mais baixo, se você tiver mais alto. Então, Red Dead Redemption 2, ele é tecnicamente um masterpiece, ele é uma obra de arte imensurável, tecnicamente falando. E God of War, ele é artisticamente imensurável também. Então, assim, como é que você escolhe? Tipo, não interessa, who cares? Quem ganhou, ganhou.
Eu acho que o que fez a diferença, acho que é o modo que você consome ambos. God of War é uma parada que digere melhor do que o Red Dead. Acho que foi isso, sabe?
Sim, por isso que eu achei que mereceu, mas... God of War é pra todo mundo. Red Dead Redemption 2 não é pra todo mundo.
É isso. Eu gostaria de falar também, Davidson, sobre alguns dos trailers que passaram também lá. O primeiro é de um jogo, é uma nova versão de um jogo que eu gosto bastante, que se chama The Stirring Parable. Parable, pra quem não sabe, ele é um jogo que... Eu também não acho que ele é um jogo, ele é quase como uma experiência. Você é um cara que tá trabalhando numa empresa qualquer, que do nada você ouve um narrador, e você pode decidir se você segue o narrador ou não. E você pode dar final seguindo tudo que o narrador fala, mas a graça é você ignorar que o narrador, ele vira seu inimigo durante o jogo. Então, por exemplo, tá no trailer que pra você continuar no... Não fala, e de repente $1 milhão caíram em cima da sua cabeça pra você ficar, pra você obedecer ele. E você fala assim, não, é um jogo que ele te prende. Não, ele não te prende, você pode fazer o que você quiser. E o narrador, ele tem uma reação pra cada coisa que você fala, fazer, entendeu? Então, e do nada, o jogo, assim como o Portal, pensar fora da caixa, você começa a ver meio que a quarta parede do jogo, né? Que nem tinha no Portal 2, que você... Portal 1, que você via tudo que era do lado de fora, toda a parte negra. No Stirring Parable, você também consegue enxergar isso. Você consegue, até do nada, uma hora que você tem consciência que você está num jogo. Não foi programado pra isso, entendeu? E o legal é que é você sempre contrariar, porque tem hora que o narrador, ele vai mudando o jogo pra você voltar a linha. E você pode ir fazer o que você quiser. É fantástico. E ele tem mais de 50 finais. Então, alguns são modificações mínimas, mas é muito engraçado. Outro também foi o Marvel Ultimate Alliance 3. É um jogo que eu amo de paixão.
Ah, sério que você tá, que você realmente tava esperando isso?
Você tá, ele tem uma cara assim, ele vai sair pro Switch, ele é exclusivo do Switch, mas ele tem uma cara assim que a gente ia lançar pra celular, mas quer saber? Só que com um cacetado de personagem, 1 milhão de referências de quadrinho, de filme, de tudo. Então você vai poder jogar com seus amigos, 4 personagens jogando o seu próprio filme dos Vingadores. Outro também que eu gostei, também, que não foi surpresa pra ninguém, foi o trailer do novo Far Cry, o New Dawn.
New Dawn. Que é o grande spoiler. Eu nunca vi uma empresa dar um spoiler do final do jogo anterior.
Deixou assim, mega bolado isso.
Você não jogou o Far Cry 5? Olha aí o que acontece no final. Pá.
Ubisoft sem manota.
Deixou o povo aí bolado.
Outro também que achei bem bacana foi o Hades, pra brasileirar, que é da Super Giant, né? Do Transistor, Bastion. Mesmo tipo de jogo, gente. Visão isométrica, só que parece que ele é tipo um roguelike, né? Você vai morrendo e, assim como o que a gente falou do Dex, como Dead Cells, quanto mais você morre, mais você continua com a experiência, continua com os itens. Eu gostei muito da arte, ele me lembrava muito do Darksiders. Alguns outros. Ah, sim, teve também o remake, né, o tão aguardado remake do Crash Team Racing também, né, um jogo todo mundo viu o Spyro, todo mundo viu o Crash. Pô, gente, faz o Team Racing, né, que o pessoal é meio carente, né, de um Mario Kart, né, pra Xbox, pra PlayStation.
É, o meu preferido até hoje, o melhor jogo de kart até hoje é o Sonic All-Stars Transformers.
Sonic All-Stars, mas o Sonic All-Stars vai tá saindo também, não sei se mostrou nesse, mas tá saindo novo. É bem divertido, mas uma coisa que o pessoal sempre queria que era o Crash Team Racing, o primeiro, né, que ele é bem legal, ele é bem divertido. É, foi um dos jogos que, tipo, foi pau a pau com o Mario Kart 64 na época, e é bem-vindo. Teve o trailer também, né, do que a gente já falou um pouquinho antes, é do Outer Worlds, né, que é o tapa de luva da Obsidian, né, pra Bethesda.
É, foi no... Na verdade, foi do o criador, né, o criador falou assim, quer saber de uma coisa? Eu vou lançar e vou falar mal de vocês no trailer ainda.
Isso. É, outro também, um que eu tô esperando muito, acho que eu não cheguei a jogar o beta dele, acho que teve um beta, é o Dauntless, né? Que ele veio pra ser o rival do Monster Hunter. É, só que o Dauntless, se não me engano, ele tem algumas coisas diferentes, né? Se eu não me engano, ele é tipo hero, né? Baseado em herói, né? O Monster Hunter, todos os heróis, todos os jogadores são genéricos, você que monta a build. Se eu não me engano, o Dauntless, cara, tem personagens específicos. Ele é uma coisa mais pegada do Devil May Cry. Ele achei ele bem legal, rápido, sempre uma boa. Eu adoro jogo de matar bichos gigantes. Teve outro tapa de luva também, que foi o Atlas. galera, o Sea of Thieves foi legal e tal, mas a gente tinha um MMO estilo Sea of Thieves. Vem cá. Sabe, tirando sai dessa barraquinha aqui de cachorro quente, aqui na minha mão é mais barato, põe um tapa de luva, vieram na hora certa mesmo, tá certo, o mercado é isso aí, se um vacila, filho, outro tem que vir atrás mesmo. Teve um trailer também do Dragon Age 4, pra quem gosta, eu, sinceramente, eu joguei poucas coisas de Dragon Age, eu sei que é um jogo mega competente, é uma falha de caráter minha, né, Dragon Age. É, o Pathless também, que eu achei ele lindíssimo, é do mesmo criador do Abzu, ele é bem bonito. Chega também, é um pouco estranho falar, mas teve o trailer do Stranger Things. O jogo do Stranger Things era um jogo mega competente. Se você jogou o que eles fizeram pra anunciar da segunda temporada, é um jogo mega competente de celular. É um jogo mega competente. Eu recomendo todo mundo. Ele é gratuito. É legal, entendeu? Eu joguei com muito... Porque é um jogo que ele remete aos jogos antigos. Assim como a série remete a coisas de nostalgia, o jogo também remete... O jogo do celular remete a Zelda, remete a Zombies Ate My Neighbors. E esse novo jogo, ele já remete aos beat'em ups. São jogos super legais. Finalmente, alguma coisa de Psychonauts 2, eu acho que veio um pouco tarde, eu acho que esfriou, ele não vai ter tanto impacto quanto quando ele deveria ter sido lançado. Vai pegar só quem é fã, entendeu? É um jogo assim, quem é novo, vai ter que ir lá no jogo antigo, né, no primeiro Psychonauts, apesar que tem um remake, né, mas mesmo assim não é pra todo mundo, entendeu? Teve também um trailer também do,
tem na Steam
do
também.
Smash Bros, né, porque quando teve a Game Awards, né, eu tava a horas do lançamento do Smash Bros Ultimate, e teve um trailer, que era o lançamento do personagem, o Joker, do Persona 5. Foi um dos meus RPGs, que se tornou um dos RPGs meus favoritos do Persona 5.
Pegou todo mundo de surpresa.
E me deixou alegre, além de eu gostar muito do Persona 5, eu gostava muito do personagem do Joker, o trailer, ele te fala assim, tá valendo qualquer coisa agora, galera. É isso que a Nintendo tá falando, gente. Banjo, vamos ver, entendeu? Você quer o Crash? Vamos ver. Não, nem enfiar qualquer coisa. Porque a Nintendo, ela tem um esmero no Smash Bros, sabe? O Smash Bros, eu tô jogando aqui também. Essa que é a parte legal. Eu de Simon Belmont, jogando com contra o Ryu do Street Fighter, sabe? É essa coisa assim bacana e expandiram assim, o que também me dá uma pista que pode relançar o Persona 5 pro Switch, porque tá prometido uma versão Game of the Year, né, do Persona 5, chamado Persona 5 Reload. Então, provavelmente, grande chance, porque Atos tem uma relação muito boa com a Nintendo, né? Apesar que não necessariamente na parte do Persona, que tem apenas alguns spin-offs, tem naquele Shin Megami Tensei, né? A parte obscura da Atlus, a Nintendo abraça assim de... E tomara, eu quero jogar muito Persona 5 no busão. Eu espero bastante que saia o Persona 5 pro Switch. Eu jogo de novo, assim, tranquilíssimo. Falar do Mortal Kombat 11, que esse trailer é maravilhoso. Começa com o Scorpion e o Raiden do mal, né? Lutando.
Um absurdo pra família que tava assistindo The Game Awards, toda aquela violência na sua cara.
Também o Mortal Kombat também é um que o reboot também conta com o canon.
Ah, Mortal Kombat é o seguinte, o lore não nos ajuda, sabe?
Exato. Não, mas eu acho que a história é maravilhosa. Desde o 9 do reboot, cara, nossa, é uma história bem bacana. Eu acho.
Sério? Você acha a história do Mortal Kombat?
Ele se leva a sério, mas é ao mesmo tempo que ele é galhofa, ele é ao mesmo tempo que ele é um grande filme dos anos 80 do Van Damme. Adoro essas coisas trash. E tipo... E é legal, porque o reboot, a justificativa do reboot é justamente desfazer toda a cagada da história. E no final, o último, deu ruim. O mundo acabou. Aí, no Mortal Kombat 9, o Raiden, antes do mundo acabar, o Raiden do futuro fala com o Raiden do passado. Ô, gente, deu ruim. E aí que começa o reboot. Agora, parece que, agora todo o reboot, a base da história é toda sobre viajar no tempo. E como foi visto no trailer, após matar o Scorpion, aparece do nada o Scorpion do Mortal Kombat 2, cara. Como se fosse um ônibus. Ah, lembrando, né, pra quem não tava entendendo o Raiden do mal, né, depois que aconteceu toda a merda que aconteceu no Mortal Kombat 10, o Raiden, ele fala: a melhor defesa é o ataque. Então ele pega um pouquinho do que aconteceu no Dead Alliance no Play 2. Quem jogou sabe. Isso, é. O que o Raiden, ele ficou, depois do último 10, né, que toda vez a Terra era atacada pelo Shao Kahn, pelo Outworld, tananã, o Raiden fala assim: gente, acabou a brincadeira. A melhor defesa é o ataque. E nessa que ele vai ficando com maluco, entendeu? Então nessa que o Raiden fica meio do mal na história, né, muitas pessoas que eram do time do bem morrem. O que acontece isso? E começa a acontecer essa loucura de outras linhas de tempo aparecerem, que não apareceu no trailer. O que dá uma brecha, né? O que dá uma ideia de que o jogo vai ser semelhante ao que aconteceu com Injustice 2. Roupas de armadura. Então, provavelmente, você vai escolher a roupinha do seu personagem, né? O que vai tirar um pouquinho de dinheiro do seu bolso, que eu joguei um Injustice 2. Pra você conseguir tudo jogando normalmente, é impossível.
Esse é o tipo de jogo que eu espero comprar ele um ano depois, a versão Ultimate, assim, Deluxe.
Exatamente. E já estão até, também, tem alguns boatos, né? Que o personagem que vai ser o primeiro guest character vai ser o Spawn. Ou o Geralt, né? O Geralt, porque do Witcher, porque ele tá em tudo agora, né? Tá no Soul Calibur, tá no Monster Hunter. Se ele aparecer aí também no Mortal Kombat, eu não vou ficar assustado, não.
Ele viu o Geralt em todos os jogos possíveis. Normal. Só mais uma participação no dia a dia do Geralt. Só mais um dia comum dele.
And the Game Award goes to...
Eu dediquei um programa inteiro pro The Game Awards, porque ele tá se tornando, se ele já não se tornou, de fato, o The Game Awards, sabe? Muita gente achou que realmente muito inteligente da parte do Jeff Keighley, o apresentador, produtor, dono da porra toda lá. Que primeiro que ele foi muito esperto. Ele fez uma marca, ele registrou a marca como The Game Awards. Primeiro porque em inglês essa é uma denotação, né? Do artigo The é de falar que é o único, sabe? É o maior, é o cara, sabe? É, quando você fala The Man, você tá falando do cara, esse é o cara. Entendeu? E os números estão aí pra mostrar, né? Vou dar só uma passada rápida pessoal. The Game Awards aconteceu pela primeira vez em 2014. E ele teve 1.9 milhões de visualizações no mundo inteiro. Em 2015, ele subiu 23%. Então foi para 2.3 milhões de visualizações. Em 2016, ele subiu mais ainda. Ele subiu 65%. Ele foi para 3.8 milhões de visualizações no mundo todo. Aí ano passado, que é aí que ele realmente se estabeleceu. Porque ele subiu subiu 202%. Ele foi pra 11,5 milhões. E tava todo mundo achando que ele tava ali surfando na onda, que ele tava se estabelecido, que ele não iria subir muito mais do que isso. Eis que acontece esse The Game Award 2018, e ele subiu 128%. Ele teve audiência de 26,2 milhões no mundo. Pra alguém ter uma ideia, essa é a mesma audiência Oscar, na América do Norte e Canadá, por exemplo. É uma marca incrível. Não é uma comparação muito justa, porque os números do Oscar mundialmente são muito maiores, mas é uma noção que é algo muito recente. Isso tem 5 anos.
5 anos cresceu.
É uma premiação novíssima. E agora a indústria toda tá tratando agora o The Game Awards como o Oscar dos games.
Sim, sim.
Sempre se falou muito por que a indústria nunca teve o nosso Oscar, a nossa premiação, aquela que define. Porque todo veículo de imprensa tinha o Game of the Year, né? A IGN tinha, uhum. GameSpot tinha, o Kotaku tinha. Todo mundo elege o seu e ficava essa miscelânea. Cada um elege um diferente e nunca tinha um consenso. E o The Game Awards, ele tá trazendo isso que, assim, o melhor jogo do ano de 2018 é o God of War. Pra bem ou pra mal, pra quem goste, pra quem não goste, agora essa tá sendo, é considerado, entendeu? É unanimamente, é a definição, se tornou o Oscar. Então, por isso que eu trouxe, pra explicar pra quem não tá ligado nessa audiência, nos números, por que da grandeza que esse evento se tornou. É outra coisa que mostra, além de todas aquelas celebridades que eles trouxeram pra apresentar, o Hans Riemann pra fazer aquela orquestrado incrível, pra tocar o tema, trocar o tema de todos os jogos também, nas apresentações, foi incrível. E também que ele abriu o evento, né, trazendo o Red da Nintendo, o Sean Layden da Sony e o Phil Spencer da Microsoft juntos pra abrir a premiação. E todo mundo ficou assim, caramba, isso mostrou que realmente esse evento, a indústria olhou pra esse evento e falou, esse é o evento, sabe, é algo que imaginava.
Essa cena mostra que se você briga por causa de marca de videogame, você é otário, porque tá todo mundo ali de buenas, tomando champanhe, os três estão lá de boia, de boaça, você que é otário de ficar brigando, por causa de joguinho.
paciência, viu? Ó, eu não tenho Switch nem vou ter, porque eu não tenho dinheiro, é só por isso, porque eu quero muito, o povo tem que entender isso. Ah, você é sonista porque você joga no PlayStation 4. Não, filha, porque eu tive condições de comprar um PlayStation 4 e não tive condições de comprar um Xbox, um Nintendo Switch, um PC Gamer, não teve jeito. Eu escolhi duas plataformas pra mim, e eu montei um PC bom e comprei o console porque eu queria muito jogar alguns exclusivos. E os exclusivos, por exemplo, da Microsoft, como Forza, eu posso jogar no meu PC. Então, pra mim, não fazia sentido eu escolher um Xbox em detrimento de escolher um PS4. E sabe?
A Microsoft vai voltar nos eixos, aí a gente vai voltar a botar a mão na cabeça. Ai, meu Deus, eu preciso comprar outro videogame.
Pois é, aí vai. Mas aí, se eles continuarem lançando pra Windows 10, talvez ainda fique no PC, entendeu? É aquela coisa. Então,
sim, sim.
Como a Microsoft, ela tem um leque maior de plataformas, né? Ela tem um sistema operacional no computador, ela também explora, né? Ela também, ela vendeu, é por causa disso, ela vendeu muita cópia de Windows 10, então ela é esperta, a Microsoft é esperta. Enfim, muito obrigado pela participação.
Valeu. Eu que agradeço, me chamem sempre, fazer parte da história, desse novo podcast. É nóis, tamo aí, só ligar.
Valeu.
Valeu, Davis, obrigado. This was a triumph. I'm making a note here. Huge success. E é isso aí, gamer! Quero fazer um convite para você que quer participar do nosso outro programa, o Game Quest. Você quer testar lá e botar à prova o seu conhecimento gamer? É só nos mandar uma mensagem nas nossas redes sociais ou aqui no nosso comentário. Não esquece de nos marcar, hein? E se você quiser acrescentar algo também, fazer alguma pergunta ou dar aquele Hadouken, né? Por a gente ter falado alguma besteira, alguma informação errada, é só você mandar um e-mail pra gente e que seu e-mail pode ser lido no próximo programa. E valeu mesmo pela força. Nos avalie positivamente com 5 estrelas, ou um joinha, ou um curtir, independente da plataforma que você estiver nos ouvindo, compartilha muito nas redes sociais, porque é muito importante mesmo. Assine o feed do nosso podcast no seu agregador favorito e não se esqueça: The Cake is Alive. Every piece